Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso...
Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 386. A gente escuta uma música que eu até tenho alguma identificação com ela. Foi a música com a qual eu entrei na minha colação de grau, na minha formatura. Tocando em Frente é uma música de Renato Teixeira, e que tem aí nessa versão de Almir Sater, sua versão mais famosa, nessa interpretação de Almir Sater, a sua versão mais famosa. E a gente escolheu essa música como maneira de homenagear aquela que a gente descreve como uma das grandes histórias da história do futebol mundial, né? Que é o desempenho da Chapecoense ao longo dessa temporada 2017. Um time destroçado, despedaçado por um acidente que... assim, tirou a vida da sua direção de futebol e dos seus atletas, do seu elenco. Então, foi um time que precisou, não sabia nem o que é que ele faria, se ele disputaria a Série A ou se ele ia viver um ano de licença, assim, sabe, e retornar às competições na temporada 2018. Mas acho que a Chapecoense remonta o seu elenco, recomeça um trabalho e conduz a temporada de maneira histórica e heróica, ao ponto de conquistar uma vaga para Libertadores com um time montado com nomes como Reinaldo, Túlio de Melo fazendo gols decisivos, inclusive para o próprio Sport,
ele acabou Carlos sendo também.
Ele Carlos, um golaço.
Luiz Antônio.
Então, assim, se você for ver no papel o time da Chapecoense, é absolutamente impensável que a Chapecoense terminaria o campeonato nessa posição, né? Chapecoense que acabou o segundo turno como a campeã do segundo turno, somou 32 pontos. No geral, foi a oitava colocada. E aí, senhores, nesse programa especial da gente aqui sobre a temporada 2017, sobre a edição 2017 da Série A, a gente não podia começar o programa de outra forma, né, Fred?
Céu, sem dúvida. Né? Uma verdadeira história, né, que vai ser eternizada para sempre. Se for um livro, um filme, tem roteiro pronto, né, e o final, o último capítulo é justamente o capítulo dessa vitória nesse domingo, exatamente um ano depois do velório,
de virada,
naquele estádio, naquele mesmo estádio onde há um ano estavam os caixões dos jogadores, dos dirigentes e todos que morreram no voo. A Chapecoense consegue uma virada com muita luta, com a nova geração de torcedores no estádio e pelo Brasil. Isso é também muito significativo. Talvez esteja se tornando um time nacional, um clube nacional.
Tem projeção mundial.
Tem projeção, né? Mundial, mas está se tornando um clube nacional, porque aquilo que a gente falou na época da tragédia, é um clube que tem um pouco de carinho de todo mundo, consegue um resultado inesperado com o elenco.
O roteiro é suficiente para é justamente esse tipo de roteiro que faz com que você arrebanhe novos torcedores, com que você ganhe projeção, né?
E faz com que seja a grande história, é a grande vencedora do Campeonato Brasileiro, ainda que o Corinthians seja o campeão. Mas o Corinthians ser campeão, mesmo sem o maior investimento, está dentro da normalidade. O que a Chapecoense fez esse ano está fora da normalidade.
É porque parece roteiro de ficção, né?
Se classificou na Libertadores.
Você
e perdeu por um. Vê o que é o drama. Você remonta seu time às pressas.
Em off, você até falou aqui que venceu a morte. Foi uma expressão exatamente, que eu achei bacana que você usou.
Venceu a morte, que é difícil vencê-la, né?
Porra!
É tido como impossível vencê-la. E a Chapecoense venceu a morte. E venceu o impossível. Então, você remonta um time, você consegue se classificar na Libertadores, num grupo difícil. Tanto que o Lanús herdou a vaga da Chapecoense por uma escalação irregular.
Absurdo.
Vê como o roteiro vai ficando. Você é campeão catarinense, mas ok.
Ok, não, né? Já era foda, né?
Detalhe,
Naquele momento...
Era o comecinho do trabalho,
não, naquele,
né?
Naquele momento, o título catarinense do Chapecoense, ele era tão surpreendente quanto essa Libertadores está sendo agora. Era algo assim, inimaginável, a Chapecoense está ganhando o campeonato catarinense.
Só que catarinense. Além da Chapecoense, não é suficiente.
É compatível.
Brigar, é compatível.
Não, mas veja, a Chapecoense ganhando ali o campeonato catarinense era algo assim tão surpreendente, porque ninguém podia se dar conta, nem que ela conseguiria disputar o campeonato nacional de forma razoável.
Competitiva.
Competitiva. Aí no final, aquele time ali era só o início de uma temporada inacreditável.
Cássio falou já outras vezes nesse programa, foi Lucas, não me lembro bem. E a maior verdade, se você tivesse hoje indo jogar a Série B, um clube como Sport, Vitória, Curitiba, que foram os que correram risco, os cotistas que correram o maior risco de queda.
Com o time da Chapecoense?
Com o time da Chapecoense. Não seria bem recebido. O Curitiba não foi rebaixado. Se fosse assim, ó, você vai tentar voltar com o elenco da Chapecoense. A torcida do Curitiba não reagiria bem. Isso eu estou falando de uma segunda divisão. Então a história...
Antes, né? Claro que antes sim, deles...
E agora fica todo mundo...
É porque volta... como tu jogou pro Curitiba...
É, fica todo mundo de volta ao mercado. Mas total. Assim, uma história impressionante, de muita luta, de muita raça. Kleina fez um trabalho impressionante desde que chegou. Tá aí ele não chegou na virada do turno, mas 32 pontos.
Mancini já havia conduzido...
Mancini foi o técnico, o treinador isso, que fez essa transição. Foi até bem discutível a demissão dele. Mas, porra, não tenho a menor dúvida que emociona todo mundo. E não por acaso a gente coloca na abertura desse podcast, né? Porque se é um podcast para falar de Série A, claro que o nosso foco é no futebol de Pernambuco, é no futebol do Nordeste. Mas a Chapecoense também, até por ser um clube de um estado fora do eixo, do interior, ela carrega muitas bandeiras com ela.
Como a gente vê que algumas das bandeiras que a gente carrega reverberam pelo Curitiba, pelo que a gente acabou de citar, lá paranaense.
Fora do eixo.
Isso.
Do interior e não cotista.
É.
Tudo que se coloca como barreira para se vencer no futebol, a Chapecoense derrubou.
Preenche todos os requisitos, né?
Exatamente. Sem ser cotista, sem ter uma cidade forte, sem ter um centro dos mais fortes. Que o Santa Catarina é um centro forte, mas não é Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas. Então, a gente só tem que aplaudir e aprender. Porque tem muito de aprendizado aí também.
E só fazendo um gancho aqui para Pernambuco, dessa história da Chapecoense, repercutiu bastante a declaração de Túlio de Melo após a partida, que ele, ao falar assim, da dor do Curitiba, do rebaixamento, ele falou, porra, sinto muito assim, porque eu sei que é um momento muito difícil sempre o rebaixamento, mas aí ele lembrou do Sport.
Espontaneamente.
Foi, isso partiu é dele, né? Partiu dele, ele disse, mas o Sport, pelo que eu estou sabendo, se salvou, né? Aí ele fez a lembrança de que o Sport foi o único time... Que cumpriu,
pediu,
que atendeu,
né?
Aquele pedido de que uma renda do último jogo, eu acho, da última rodada do ano passado, que fosse destinada
às vítimas.
Completamente, né, a renda para atender as familiares das vítimas e tal. E segundo Túlio, aí vale até a pena checar, enfim.
Mas a Chapecoense já tinha, durante essa temporada, tinha dito, acho que alguém deu entrevista ou publicaram um documento.
Que o Sport foi o único clube, né?
A única
instituição,
receita, né, que eles receberam daquela rodada foi do Sport mesmo. Que nem foi uma grande renda, apesar do estádio cheio. Por quê? Porque já estava em prática a mesma promoção desse ano. Então os sócios não pagaram e o Sport repassou o dinheiro de quem comprou o ingresso por R$10. Mas de toda forma mandou toda a renda.
E aí ficou meio que como um agradecimento também, assim, né? Pro Sport. Ele que foi o autor do gol, que deu a vitória, um golaço, inclusive. A e vitória
vale,
da Chape sobre o
vale
Curitiba,
ainda,
que jogou no Sport, Túlio.
Isso,
né?
E vale ressaltar ainda a maneira como ele... A imagem que ele deixou no Sport, vamos colocar dessa forma. É um jogador que, em determinado momento, acho que eu e Fred, a gente chegou a comentar, que era o jogador mais importante do Sport ali no início
da temporada.
No início da temporada, né? Era o jogador que estava resolvendo.
Porque o Sport de Falcão jogava para ele e ele mostrava alguma coisa.
A eficiência que dá pra fazer ali, né? Então, é a eficiência que ele mostra, é a eficiência que ele tem aí.
Mas virou um cara meio que...
Mas, no fim das contas, ele virou um cara meio queimado.
Odiado.
Ele não saiu bem.
E foi, mas um cara que também, Celso, aí...
Machucou muito, né?
Machucou muito, mas, veja só, Túlio, no primeiro jogo dele, perdeu vários gols, e desde aquele dia, ficou uma pecha nele.
Um ranço. Torcedor foi com ranço.
Não, eu concordo. E eu só estou dizendo que eu acho interessante.
E esse comentário, eu lembro
dele, depois desse histórico dele.
Eu lembro o dia que eu fiz esse comentário com o Celso. A gente falou até meio baixo, né? Foi justamente por isso, que já tinha um ranço, a gente falou. Você veja só. Desses caras.
Na prática.
Desses caras que chegaram, tudo de melhor a melhor. Agora, e olha também que tinha sido aquele pacote que tinha o peru doido, que eu esqueci o nome. Que veio lateral, Michael. De seleção de base, Michael, né? Tinha, mas aquela foi somente o
papai Serginho.
Papai,
né? O e papai... era da maneira como ele tava que o time tava funcionando.
Mas aquele time ali, para não voltar tanto para 2016, era ele tinha uma proposta muito clara de era mudar completamente o perfil do time. Foi a montagem foi errada, a escolha que o Sport fez foi errada. E na montagem de Falcão, tanto é que tinha Túlio de Mello era um time que teria um porte, uma estatura maior, uma busca por bola aérea, seria um futebol, uma proposta de jogo completamente diferente que o Sport ia fazer ali. E foi errado, não precisa voltar muito para aquele
erro. E aí, um erro. Finalizando a Chape, é isso, é o Túlio de Mello dando certo, o Wellington Paulista, que não chega a ser rejeitado no nosso centro, mas sai desvalorizadíssimo do eixo. Apodi. Né? Eu tô sendo jogadores que a gente conhece bem.
Reinaldo. Antônio. Pra ser justo,
Ele, Carlos, jogou esse ano Santa Cruz e não tava tão bem.
Tem 7 jogadores na Chapecoense que passaram pelo futebol pernambucano: Reinaldo, Roberto, Apodi, L. Carlos, Luiz Antônio, Arthur e Túlio de Mello.
Arthur jogando muito bem.
Lembrando ainda que tem.
E Arthur foi um dos jogadores que saíram, que chegaram na Chapecoense.
Fez uma boa temporada.
Foi daquele pacote de jogadores do Santa que seguiu na Série A, deixou uma boa imagem, né? Então, Arthur até tiraria dessa...
Só o Grafite foi o único que saiu daqueles 5 do Santa Cruz que foram para outros clubes e não vingou.
Não vingou, isso.
O resto todo fizeram boas temporadas.
Neres, né? Também, né?
É, mas assim, os cinco eu tô contando, né? Léo Moura, Grafite, João Paulo, Keno e Arthur.
Para mim, surpreendente aí é só Léo Moura, né? Surpreendente para todo mundo.
Para todo mundo, né? Na verdade, até o
com destino, o próprio Grêmio, né?
Bom, então é o seguinte, galera. A gente está fazendo aqui esse especial, a gente encerrando a Série A, mas a gente explica que, para você que está chegando agora nessa intertemporada, né? Que você que ainda não acompanhou nenhuma intertemporada aqui, junto com a gente no 45 Minutos, pode ter certeza que a gente tem uma série de especiais que a gente está programando, a gente vai traçar, tem alguns programas que já estão pensados, que já estão com produção adiantada.
Estão até vazados, né, no Twitter. João, como de costume, não segurou e... Foi até uma reação, uma série de postagens sincera dele, porque ele já tinha apresentado esse assunto pra gente, né, no grupo, há 2 ou 3 rodadas do Brasileiro, e gerou um grande debate de horas dentro do nosso grupo, e a gente definiu que faria um podcast na semana seguinte ao Brasileiro sobre o abismo e o futuro do futebol pernambucano. Esse é o tema. Isso. Abismo e futuro do futebol pernambucano. Na visão de João, a entrada do Sport no Clube dos 13 e as cotas, que agora viraram supercotas, elas são o ponto mais determinante para isso. Eu costumo dizer que eu concordo 60%, 70% com ele, e esses 30% são muito importantes e vão ser a partir deles que a gente vai debater aqui. Eu acho que vai ser um grande programa, vai estar no feed de vocês essa semana. E também queria lembrar que outra tradição nossa, que são os melhores. Outra tradição, esse programa vai ser um programa especial analítico, que para mim é muito importante. Eu convido todos a escutarem, porque eu acho que a gente vai debater temas muito
importantes. Eu acho que vai ser um dos grandes programas que a gente coloca no ar.
Porque a gente vai falar, e não vai falar só de Sporting, Náutico e Santa, não. Porque vários clubes e suas situações financeiras vão ter que ser cruzados. Ceará, Chapecoense...
Até porque analisar só Sporting, Náutico e Santa já começa errado, eu acho.
Exatamente. Vai ser um grande programa, eu convido vocês a escutarem. Mas teremos também... O nosso...
que falou foi Cássio, né? Porque...
Os nossos... Se um cara com 386 não conhecer Cássio ainda, os nossos tradicionais especiais de melhores e piores do ano. E esse ano, os piores vão ser...
Time é bom.
Time é forte.
Base vem forte.
Time é forte. Time é forte. O do ano passado está anotado. A última pergunta vai ser quem ganhava. Mas aí vai ter muita coisa e é um programa...
Vai ter os melhores.
Vai ter os melhores. Só que os melhores também quero convidar o seguinte. A gente vai ter o apoio aí.
O bom, melhorzinho, né, na verdade.
Vamos convidar jornalistas de Salvador e de Fortaleza. E nos melhores, a gente vai escolher os de Pernambuco, mas também vai passar limpo os melhores do ano no Nordeste. Então, essa semana, o feed do podcast 45 Minutos...
Te prepara para Regis.
Terminou. Te prepara para ele voltar.
Mas ficou até gás agora.
Não, pô,
Não, pô, mas ele volta, normal.
Sim, eu tô dizendo, melhor do ano, acho que nossos amigos de Salvador, pô, não vão...
do ano, o cara rendeu.
Mais ou menos.
É, porque Fred realmente...
Vamos ver como é que vem.
É o ódio...
Não, terminou reserva do Bahia. Não, terminou reserva do Bahia. Desvalorizado, com o Bahia já pensando, já questionando se vale investir nele. A situação dele...
Vale.
Muito.
Bom, galera... Bom, e outro programa que também está no ar, né, é o nosso especial sobre sorteio na Copa do Mundo. Vocês se divertiram bastante aí na gravação, né?
Foi. João aqui, meu amigo, ganhou um novo apelido dentro do podcast, Zigoto.
Não, porque ele não é nascido de 7, 6 meses, é um cara assim, meu irmão, na hora que ele foi concebido ali...
Já,
nervoso.
Zigoto, Zigoto. É nervoso demais. Agora, detalhe. Eu tava, a gente tava assistindo aqui em casa, tava Rafael, João e Cássio na sala, eu tava no quarto, no computador, por causa das redes do diário. E aí foi o seguinte, saiu, terminou o segundo pote, João, não tem grupo da morte. Até Cássio se revoltou. Caralho, porra, o sorteio tá
quatro
no meio
pote
ainda.
No segundo pote, segura, porra.
Eu acho que ele teve razão na análise dele. Agora, o forte aí desse programa, sabe qual foi?
Ah.
A gente tá com aquele projeto Rússia, né? Primeiro, professor Aníbal... jogou...
Lisboa.
Você assistiu,
já falou Islândia foi. Também, né?
Não, Finlândia.
Finlândia.
Aí veio Pescador Mortal.
Pesca Mortal. Mas eu tô sentindo que a gente vai arrumar a Ucrânia aí.
Chegou na Ucrânia...
A Ucrânia tá tranquilo.
Chegou na Ucrânia...
Não tá não, pô. É atravessar a
fronteira. Olha só, nem Moscou tá tranquilo na Copa da Rússia, porque...
Tá sim, tem dois estados, se eu não me engano.
Sim, foi só os dois, né? Hã? Viaja, é televisão, né?
Como é que
e
é?
E russo.
Brasil. Se for por essa lógica, só se a gente pegar alguma casa em Sochi. Aí a gente vai dizer que tá tranquilo, né?
É, Fred.
Então, tô dizendo, nem Moscou tá tranquilo. Vai ter que ter Moscou com Farm. Tá
juntando,
né?
Defeito com Moscou.
Não, se arrumar Moscou, a gente arruma o Farm por deslocamento de trem.
De o que, menino?
Trem.
Velho, não é Ceará, nem Pernambuco, não.
Não, por isso mesmo que tem trem.
Velho, mas.
Não, pô, o trem vai trabalhar muito forte na Rússia.
Vai.
Detalhe, vai ser de graça pra quem tem ingresso.
Que bom. Olha, só não é perto.
Boa, estreia boa.
Mas, se tudo.
Meu irmão, a verdade é que a turma tá fazendo a Copa na Rússia pegando leve. Porque a Rússia tem 11 fusos horários. 11.
Você queria que viesse fazer uma Copa do Mundo na Rússia? Uma Copa
a
raiz.
Velha. Irmão,
era pra ter
o jogo na Sibéria.
Em Vladivostok, meu irmão. Era pra ter uma sede em Vladivostok. Quem jogou o Orsay? Era pra ter uma sede ali. Essa Copa tá muito.
Nutella,
pô.
Mas... Duas vezes o tamanho do Brasil, a Rússia.
É absurdo.
Mas se tudo der errado.
Como foi?
Qual foi o cara esse que era pra ver o jogo do Recife? A turma. Não, pô, já é o meu lugar aqui em Belém.
E se tudo der errado, pra gente não vai estar tão errado.
Detalhe: os colombianos realmente fizeram. Eu até lembro isso aqui, mas eu lembrei agora. Os colombianos fizeram isso pro jogo de Fortaleza. Os caras aqui, eles não, pô, fica no Recife, a gente vai lá e
ali.
Tal. Ali. Aí a gente vai de hoje, tá? Aí quando tu me entrou no que eu fui de ônibus, né? Tu me disse, aí,
12 horas.
É perto? Eu disse, 12 horas, cara, é não, pô, Eu disse, 12 é não, pô, eu vi aqui que é perto do mapa, meu amigo, dá azul na próxima vez.
Jovem, o gancho foi difícil chegar, foi
mas
difícil.
Chegou.
Tá,
chegou.
Até quer chegar onde?
Vilagem.
Eu ainda estou saindo, viu? Porque eu tenho que ir pra Fortaleza.
Se tudo der errado, a gente ainda sai ganhando.
Que a gente passar?
Quem no podcast aqui, se Eduardo não viu, tá tendo problema nesse momento, a gente já avisou que é um mês lá.
Avisou, né?
Como é que é?
Um mês da gente lá, intensivão. Leva os computadores, trabalha lá e assiste a Copa toda
no Wi-Fi milagre. Rola.
É. Wi-Fi forte, telão 200 polegadas, ele tá turbinando a boate.
Vai fazer a capa dita.
Não trabalha mais capa, não, trabalha com digital.
Mora lá.
Não topava, não. Blogzinho de lá, tu senta, tu não vai. Não, vamos ser sérios.
Jovem, vou dizer uma coisa. Jovem, vou dizer. Tudo sai que minha mulher falou pra mim. Que a gente tava... esse negócio que tu falasse aí, do Nova Vilagem, rendeu demais lá. O 4G, pelo menos da TIM, o 3G não pega não. Mas pelo menos o 4G da TIM funciona lá. Nojento demais o 4G, a TIM. Aí, de lá, eu fui pro Vilagem, né? E de lá, fui pra Santo Aleixo.
Que eu vou fazer esse seu passeio.
Aí, são 3 quilômetros da costa. Eu fui na inocência, tirando foto. Ah, tal... Aí quando eu sentei lá na cadeira um minuto, aí eu fui ver a foto, aí quando eu olhei lá em cima, com o Rai, eu disse, menino, mentira que funciona aqui, meu irmão, fiquei impressionado. Aí Maria, aí você disse, tu tá pensando que dá pra fazer o blog daqui?
E tava.
Não, eu pensei,
Você tava pensando que dava pra fazer o blog aqui de Santa Leite.
Tava. Do Village, não tem dúvida.
Não tem dúvida,
então,
nenhuma.
O intensivão lá, leva computadores, valendo. Total.
E. Mas já aproveitou por lá, tu também
tá. Foi ainda agora em dezembro.
Ganhei até cerveja.
Foi mesmo,
no basquetinho.
Foi mesmo. Aí tá certo. Bom, galera. Vamos seguir aqui a nossa.
Só lembrando o código.
Sim, verdade. O Podcast 45 segue aí com o nosso 40% de desconto pra todo mundo, certo? Todo o planeta.
Eu acho que a gente fala, a gente tá tão acostumado.
Inclusive de Vladivostok.
Que eu vou dizer o seguinte: qual é o passo pra entrar o código? Porque a gente fala tão assim que eu fiquei na dúvida assim, meu irmão.
Site vilagemportugalinhas.com.br, vilage com 2.0, você faz sua reserva, no lugar da reserva tem lá para colocar o código. Você coloca o código.
E é Podcast 45.
Podcast 45.
Olha o monstro que tá perguntando a sinceridade.
É verdade.
Resolveu sair da bolha.
Não, pô. Porque a gente fala, às vezes que eu falo tanto automático, eu penso assim, um cara. Não sei, velho. Mas enfim, agora eu vou ter a saber.
Se eu só falar em código, eu queria dar um aviso importante. Seguinte. Nossa parceria com 99Pop, a gente sempre. A cada fim de mês a gente senta para negociar qual vai ser a próxima. Então, nesse momento, o nosso código não tá valendo, tá? Era até o fim de novembro, então nesses primeiros dias de dezembro, mas nosso representante Lucas Fittipaldi vai para uma reunião aí com a 99Pop para pensar em uma nova promoção.
Reparar 2018 girando forte.
É, aí. Dezembro também, porque festas, fim de ano, ninguém mais... Vai nem cogitar, ninguém vai nem cogitar sair de carro, então é importante demais ter o aplicativo da 99 e usar aí para ir para todas as festas, confras e afins. Então, Fittipaldi, vai buscar essa renovação aí que é importante para a temporada 2018.
É, verdade, para a temporada aí precisa de investimento.
Vai para onde? Para Master, é uma plata, manga.
Vamos ver. Tá onde atualmente? Tá nas costas. A turma trabalhou bem no código.
Tá nas costas.
A turma tem que fazer essa camisa, isso que eu quero dizer isso aí.
Vai fazer, 2018.
Vai esse bicho entregando os tiros das coisas. A gente planta umas coisas na cabeça da galera e não entende.
Bom, galera, vamos começar aqui o nosso debate em torno do que rolou na Série A. Além do que a gente já destacou aí em relação à Chapecoense, a partir dos 45 minutos da última rodada, 38ª e última rodada.
45 minutos do segundo tempo.
Do segundo tempo da Série A do Campeonato Brasileiro, onde rolou pênalti em Salvador em favor do Flamengo, que Diego converteria no gol de virada aí da vitória da equipe carioca. Esse gol dava à equipe do Curitiba a sobrevivência, né? O Curitiba seguiria na Série A, mesmo empatando com a Chapecoense. O Curitiba havia aberto o placar. Belíssimo gol de Kleber, por sinal. A última rodada teve belíssimos gols, inclusive. Então, mesmo com aquele empate, a Chapecoense estava se salvando por conta da derrota do
Curitiba.
O Curitiba, perdão. Estava se salvando por conta da derrota do Vitória, aquele gol do Flamengo. Entretanto, simultaneamente, Túlio de Melo fez também um belíssimo gol, que decretou a queda, o rebaixamento da equipe do Curitiba. Que em determinado momento, eu lembro que aqui nesse programa, a gente até chegou a usar o Curitiba como exemplo para o Sport, né? Que, falando mais especificamente em relação ao treinador, a troca de comando. Que em determinado momento, quando sentiu o perigo, o Curitiba viu a oportunidade no mercado e trouxe Marcelo Oliveira.
Que tem história lá, né?
Que tem história lá, exato. Que tem história lá, diga-se. Que vinha da... Assim, mais recentemente,
história de
sucesso no Cruzeiro, mas desde do título brasileiro, com trabalhos
ruins. Ganhou a Copa do Brasil no Palmeiras.
Sem convencer.
Mas né? Sem convencer, e depois estava numa fase grande. Tanto é que, com todo respeito, voltou ao Coritiba, porque ele estava num cenário de um patamar de mercado bem mais alto.
Mas, de qualquer forma, a gente tratou aqui o fato de o Coritiba ter buscado Marcelo Oliveira como um exemplo.
Eu não gosto, particularmente, dele. Eu sempre fui muito reticente a Marcelo Oliveira.
Mas o fato de ter mexido,
eu
respeito, né?
Assim, eu sempre me tratei como exceção, em relação a não ser não ser muito fã do trabalho de Marcelo Oliveira. Acho um cara meio... Eu acho que esse tipo de clube... Né, que é o mesmo tipo de clube do Sport, treinador como Marcelo Oliveira, como Oswaldo, como Luxemburgo, se não der certo, veja só, se não der certo imediatamente, se não lhe levar para as primeiras posições, fuja deles, porque eles não vão conduzir a salvação.
Não tem um perfil de salvar.
Do desgaste, né? Exatamente. Eles se perdem muito. E assim, não acompanhei de perto o que aconteceu dentro do Curitiba, mas perder os três últimos jogos é sintomático demais. Você chega faltando três rodadas para acabar a Série A, você tem 43 pontos.
Só precisava de uma vitória, né?
E você cai com 43 pontos.
Pois é.
Se ele tivesse feito um ponto, ele não caía.
Um time como o Curitiba, um time que habita a situação que o recorte no futebol nacional que o Curitiba ocupa, e sendo o Curitiba, né? Sendo o Curitiba, que tem esse histórico de bater na trave nessa luta contra o rebaixamento.
Doutorado.
Né? Ano após ano.
14º, 15º, 15º e 17º.
Então, assim, um time que... E é aquela coisa, quem está em 14º, basta ver o Sport. O Sport termina o campeonato
em 15º. Mas a gente já falou 200 mil vezes. É. Quem está em 14º, algum momento...
Estava aperreadíssimo ali na confusão.
E olha o recorte, Celso. Só para pontuar aquilo que eu falei. Dados da Universidade Federal de Minas Gerais, no dia 17 de novembro, 16 dias atrás. Chance de rebaixamento do Sport, né, que a gente já falou, 97,2. Chance de rebaixamento do Curitiba, 0,8.
Que loucura, né? Que loucura. E aí, só para concluir, só para fechar mesmo aquela minha ideia, um clube como o Curitiba, que tem esse know-how, inclusive, de luta contra o rebaixamento, não pode se dar o luxo de não vencer, não pontuar nas últimas três rodadas, né?
Tanto é que era um ponto que se o Sport tivesse feito 7, teria caído. Se o Curitiba tivesse feito 1, não teria caído. E quando eles fazem esses cálculos, não era simplesmente, eles calculam a chance do Sport obter 9 pontos. Não é só numericamente, porque se fosse numericamente, ou seja, são três resultados por rodada. Não é? Então, de certa forma, se fosse bem numericamente, não seria tão difícil, não. Mas a partir da projeção do que o Sport faz.
Tanto retrospecto.
Que era um time com uma vitória em 18, o Coritiba com um retrospecto ascendente naquele momento, tanto é que ele já vinha pontuando, já vinha ganho do Sport na ilha, por exemplo. Então, aquele time, para não somar nenhum ponto, era essa a chance de acontecer. E o Sport de uma vitória em 18 para somar 3 era essa. Aí aconteceu isso tudo, assim, é muito louco. Mas, no Campeonato Brasileiro já aconteceu algumas vezes, já o campeonato de montanha-russas, a gente falou isso no telecast do Sport, que é uma história do Sport, a própria FIFA disse isso. Ninguém escreveu, foi a FIFA que chamou o Sport lá
Roller Coaster, né?
Na versão em inglês, né? Ele fez textos em inglês e português, da lista de clubes clássicos. E a própria FIFA foi muito feliz nessa escolha. Acho que o Sport é isso, mas e o Campeonato Brasileiro, de certa forma, é isso. E o Corinthians e o Coritiba acabou sendo o campeão brasileiro rebaixado dessa vez e certamente já entra como favorito absoluto para o acesso como campeão da Série B.
O cotista, né?
Não, junto com o Goiás, mas
junto com o Goiás,
embora
verdade.
A cota do Goiás já seja menor.
Isso. Porque já teve corte.
O Coritiba, né? Vai com a cota cheia. E se o Coritiba vai como favorito já para esse título, pode se tornar o primeiro time a conquistar 3 vezes a Série B em toda a história. Detalhe, se isso acontecer, vai ser também as 3 nos pontos corridos. Que ele podia ter nos anos 70, mas seria...
4º rebaixamento do Coritiba.
É. E essa situação do Coritiba aí, eu acho que ela... reforça aí também, um peso. No caso do Coritiba, claro, foi negativamente. Mas pontos corridos é tão criticado, né? Muita gente critica, eu vi muita gente batendo nos pontos corridos por uma falta de emoção. Então, quando o Corinthians confirmou o título dele. Mas, porra, essa última rodada hoje, o que teve, que não faltou, foi emoção, bicho. Na briga contra o rebaixamento, na vaga pro Libertadores, aquilo que a gente falou lá no início, de todo mundo praticamente brigando por alguma coisa.
Mas era
questão de alguns clubes, então assim...
Torcedor do Vitória, hein? Imagina.
Pai, loucura.
Loucura,
aí, gente chorando, não tenho nenhuma dúvida. Quando saiu o gol e Túlio de Melo, foi gente desabando em choro, gente, sabe? E que nem sempre o mata-mata é o único caminho de emoção no futebol.
Não, não é. Inclusive, Lucas, sobre isso...
Emoções diferentes,
inclusive. Exato, né? Exato. São perfis diferentes, né? Mas eu prefiro esse formato, sou defensor desse formato, mas entendo também, acho que é um bom campeonato também no mata-mata, ou pelo menos uma mistura dos dois, né? Ponto corrido com playoff depois. Gosto de todo o formato, prefiro o atual. E eu citaria sobre essa questão específica da emoção da última rodada, que... De certa forma, a gente escutou o argumento, como de certa forma até comum, em torno de uma banalização pelo acréscimo do número de vagas para a Libertadores. Mas eu acho que isso foi justamente o que deu esse tempero.
Só deixando claro, eu sou o contrário. Eu vejo muita gente botando problema nisso. Eu vejo por outro viés. Eu acho que dá oportunidade... a clubes de porte de também alcançar essa competição.
Exato.
Eu não sei para que banalizar a Copa. Como assim banalizar a Copa? Parece que não quer que os outros participem também. Eu acho.
É manutenção do status quo, né?
Dá aquela impressão.
Veja, muita gente acha isso. Eu acho o contrário. E acho o contrário. Achando inclusive estranho que as pessoas achem ruim.
E vê que massa que foi, velho.
Chapecoense tá na Libertadores.
E vê que massa que foi. Tipo, a Chapecoense. Que, tipo, até ano passado. Se a gente for pensar, a Chapecoense estaria...
E outra,
vê como uma rodada seria completamente diferente.
E outra, para acontecer um G9... O Curitiba
pegando Chapecoense morta.
Isso.
Morta.
E para acontecer um G9... É porque se fosse pela Sul-Americana, não teria essa entrega toda. Para acontecer um G9... Para acontecer um G9, o Brasil tem que ganhar a Libertadores e a Sul-Americana. Para acontecer esse ano. Mas não é muito fácil de acontecer, não. Em nenhum ano. Tanto é que o Brasil estava 3 anos sem ganhar a Libertadores. Tanto é que o histórico do Brasil na Sul-Americana é péssimo. O Brasil tem 7 vagas. Se esse ano terminar com 9, ótimo. Mas não tem que tratar agora como 9. Não, para ser 9 é difícil ir. Pois e é. Outra, e se for 9, até o 10º. Velho, não dá para ser. Porque a galera fala assim, a Libertadores inchou muito, a Sul-Americana inchou muito, mas se você for parar para ver, tem três times do Uruguai na Libertadores. O Uruguai é um país que a população é menor do que o Recife. Então, assim, a gente está falando de um campeonato. E outra, a maioria dos clubes do Brasil, ou quase todos eles que disputam a Libertadores, eles agregam a competição também.
Claro.
Então, assim, vê essa, você foi muito feliz nessa que você falou, da manutenção do status, como se fosse, opa, não dá para essa Argentina disputar a Libertadores também.
Digo mais, cara.
Pelo contador, é qualquer um que disputa não, agora.
Acho absurdo pensar dessa forma.
A impressão que dá, Cássio? A impressão que dá... É que essa é a postura daquele clube que não, chega com frequência.
Não, não, veja, eu tô
falando. Também.
Não, 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 mas eu não tô falando também não. Eu não tô me referindo a clube, não, porque detalhe, os clubes adoraram.
Claro.
A chance é maior de.
Da imprensa.
A queixa é da imprensa. É. Não vi nenhum clube dizer, pô, agora ficou muito ruim. Pelo contrário, a chance de disputar é muito maior.
Perfeito,
A minha queixa é da imprensa, como se fosse uma banda. Bicho, não tem banalização nenhuma, não.
Coisa.
Porque ninguém banalizou nada. Todo mundo disputou, pô. Disputou. Ah. Caiu no colo de alguém? Por exemplo. O Atlético Mineiro
ninguém pode... desvalorizou, né?
Não, exatamente. Se o Atlético Mineiro for como nono colocado, certo? A Libertadores, se o Flamengo for campeão da Sul-Americana, vai virar G9 e o Atlético Mineiro vai ser campeão. Não caiu no colo dele, não, porque ele jogou a vera demais, até porque até a energia faltou, né? Durante o jogo. Isso não é a primeira vez lá no Atlético, costuma acontecer. Mas assim, ele jogou completamente a vera para ficar em nono lugar por causa disso. Não tinha nada para fazer do campeonato se não tivesse.
Pois
pra...
é, outra exatamente. Coisa, mesmo com 9 vagas, e aí por isso que o futebol é espetacular. 7.
As duas vagas são
a partir. Mesmo com 8 ou 9, que pode vir a ser, um time como Botafogo, por exemplo, que fez uma campanha consistente ao longo da maioria do campeonato, ficou de fora.
É muito
duro.
6 vagas. Esse ano abriu 7, porque sim, o campeonato
não,
Brasil... Sete,
então. Não.
Que pode chegar até 9.
Não, não estou falando do brasileiro. O brasileiro dá 6. Eu estou falando que o Brasil tem 7 vagas. Só, o Brasil só vira... E detalhe, mas é importante dizer isso, porque para virar G9 significa que o campeão da Copa do Brasil também está entre esses isso, classificados. Porque se ele for o Santo André, que jogando uma divisão inferior, qualquer coisa do tipo, como foi o caso em 2004... Não tem G7 nenhum, é G6.
E ou seja, aí times como Botafogo, São Paulo, Bahia, né, que ficaram de fora também. Rolou também essa coisa de você se frustrar por não conseguir a Libertadores. Porque quando fala em banalização, parece que acabou isso, né? Não, todo mundo.
Exato.
Não, velho. Tem times aí que tinham chance de reagir pra Libertadores e não foram, estão frustrados.
O Botafogo
é o grande exemplo.
O Botafogo é o grande exemplo.
Depois da temporada que o Botafogo fez, exatamente. Do trabalho que já conduziu. Lógico que, tipo, o desfecho diz muito sobre o que é também o Botafogo e a maneira como se desfez.
Deu meia-noite, né?
E a própria. E a...
Deu meia-noite.
Que maldade. Mas a própria classificação na Libertadores. A própria classificação na Libertadores, é bom lembrar. Ela tem 2 tipos. Um, na terceira fase, porque a fase de grupos é a terceira fase da competição. Desculpa, se eu não me engano, é a quarta, porque os brasileiros estreiam na segunda fase da pré. A pré, eu posso estar muito enganado falando agora, mas a pré já começa antes dos brasileiros. Os brasileiros estreiam na segunda e tem que jogar a segunda e a terceira para ir para a fase de grupos. Ou seja, as vagas são diferentes. Tanto é que o Flamengo estava brigando tudo bem para garantir sua vaga, porque depois da derrota do Santos, mas era, sobretudo, pela chance de vencer e se garantir na fase de grupos. Isso é muito diferente. Então, assim,
na hora, é muito diferente.
Tirando o título, porque tem um campeão, campeão é taça, beleza? Do segundo, do vice-campeão, pro sexto lugar, tô tirando o G7, G8, é diferente. O sexto lugar é pré, o quinto é pré. O cara está na última rodada para ser pré. Claro, se você não tem nada, você vai adorar pré. Mas se o cara está em quinto lugar e o cara vê a chance de ser fase de grupos, o cara disputa também. Então, assim, transformar isso tudo com uma banalização, eu acho...
Assim, é uma visão...
Mas, claro, as pessoas podem discordar, mas eu...
É uma visão meio romântica.
Não, mas romântica de quê?
Não é romântica, mas, não.
Eu acho que vejo romantismo nenhum.
A gente vai pensar o seguinte. Ela, no ponto, ela pode ser tratada é como romântica.
Então bota só o campeão vice, como era.
Porque eu digo que muita gente trata como romântica. Porque não aceita que seja algo comercial. Que seja algo cujo interesse
não é... Não é comercial, isso é desportivo. Eu também discordo aí, Fred.
Não, mas veja só. A lógica que fez com que a Conmebol ampliasse... É foi
sim.
Ampliar a Libertadores para que ela tenha mais clubes, para que ela tenha maior visibilidade. Porque queira ou não queira, Cássio, você ter um Bahia disputando a Libertadores no ano, e você ter um Sport no ano seguinte, e depois você tem um Ceará, porque agora é possível, você nono tá aí, a Chapecoense provando que é possível.
Se o Brasil repetir novamente o desempenho desse...
Ser oitavo, ser sétimo, é possível. É possível. A Chapecoense ganhou um turno com 32 pontos. É, o Sport fez 28, largando na sexta rodada, praticamente. Então, você tem um mercado como Salvador, você tem um mercado como Fortaleza, como Recife, como Florianópolis, que é um pouco melhor, como Curitiba. Então, assim...
Que vai direto.
Não são cidades que a Conmebol vai olhar e vai dizer, não me interessa, como primeiro, Barranquilha...
Primeiro que... o que é que eu penso, né? Antes de tudo, acho que é isso. A gente analisar o futebol como um produto e que tem que se viabilizar economicamente, né? Quando a gente vê essa ampliação, eu não consigo não enxergar que a Conmebol está tentando explorar ou maximizar a presença dela no território brasileiro.
Exatamente.
O Brasil é um país de proporção completamente estranha a do restante.
E não é a Rússia. O Brasil não é um país que tem um tamanho gigantesco,
ao ponto de viabilizar,
mas que não agrega tanto tecnicamente. O Brasil é o maior país disparado do continente, é a maior população disparada do continente. Ninguém chega nem 100 milhões. Ninguém na América do Sul. Não. Ninguém na América do Sul tem 100 milhões de habitantes.
Aí
o Brasil, além de ter a população muito maior, a área muito maior, economicamente ser muito mais forte, o futebol tem muito mais tradição, embora nos clubes argentinos tenham. Então, assim, você só está banalizando, você olhar pelo lado dos outros, é óbvio que tem muita gente que reclama, muito de outros países, quando eu vejo assim, os perfis das redes sociais, eles reclamam, dá muita vaga para brasileiros, cupos, ele fala para brasileiros e argentinos. Mas, na hora que você está colocando esses times para jogar, você está agregando para aqueles também. Que o cara espera uma vez na vida para jogar, ou com o Flamengo, o Corinthians, mas de repente o cara
vai jogar com o São Paulo, pensar na Conmebol,
Palmeiras.
E aí você pensa na Conmebol assim, eu tenho esse produto aqui para vender, a Libertadores. É óbvio que não vai ter precedente de participação da audiência pernambucana na Libertadores como a gente viu em 2009, porque o Sport estava jogando em 2009.
Inclusive... Eu falo aqui sempre, Colo-Colo 1, Sport 2 é a maior audiência esportiva de clubes da história de Pernambuco, ainda é.
Só para deixar muito claro isso aí. Então, assim, quando é que o Sport vai jogar a Libertadores de novo? A gente tá. O Sport tá quinta participação seguindo na Série A.
Chegou perto uma vez.
Foi sexto lugar, não é errado.
Pronto, foi sexto lugar, não é errado. Então, assim, a gente não tem perspectiva. Aí o que é que a Conmebol vai fazer? A Conmebol vai eliminar ou diminuir drasticamente a possibilidade de explorar o mercado pernambucano, que é um mercado que consome futebol de maneira ávida, ou fazer o mesmo com os mercados de Santa Catarina, de Florianópolis, de Curitiba.
Curitiba, de Fortaleza e Salvador.
Exato.
São esses, os quatro.
Os quatro principais.
Fortaleza está botando até de cotista aqui, mas pode colocar.
Mas entra também.
Pelo tamanho da cidade.
Isso. Pelo tamanho do mercado.
No mínimo. O Ceará está, além da permanência, porque a permanência é quase sinônimo disso. O Ceará está pela Sul-Americana.
Sim, lógico, 2018, lógico, não. Mas 2018, será que ele constrói uma história como a Chape constrói?
No mínimo, eu estou falando.
Bom, então vamos seguir aqui a nossa análise. Vamos pensar, já fazer uma projeção aqui para 2018, Cássio. A gente, com o fato de Sport e Vitória terem se salvado, a gente viu uma mudança... O cenário que a gente estava projetando.
Dois clubes do Sul, né? Havaí e Coritiba.
E a gente viu o Ceará subindo, voltando à Série A. Bahia permanecendo bem, sem grandes sustos, depois de um início de...
Um pouquinho, tanto que acabou terminando até frustrado, porque almejou a Libertadores.
Né? É, e a gente vai ter Sport e Vitória se salvando. Então a gente vai ver, maestro, o Nordeste com quatro clubes, e nesse formato de pontos corridos com 20 equipes somente. É um feito inédito e é preciso se destacar a importância, o tamanho desse feito. E queria que a gente já fizesse análise do impacto que isso vai ter na competição do próximo ano.
Vamos lá. É, nos pontos que você falou, nos 20 clubes, mas estendendo aos pontos corridos de uma forma geral, que no futebol brasileiro começou em 2003, é a primeira vez que tem quatro clubes nordestinos. E olha que em 2003 e 2004 o campeonato teve 24 times e nem assim teve um número. Ou seja, esse número agora é muito expressivo, dá 20% da competição. É, pela primeira vez tem quatro times. Pela primeira vez as três principais cidades, as três maiores cidades da região vão estar nos pontos corridos simultaneamente, Recife, Fortaleza e Salvador. No Campeonato Brasileiro, de uma forma geral, isso não acontecia desde 1993, eu acho. 1993, quando o Campeonato Brasileiro foi bem diferente, foi um campeonato com 32 times.
Leandro do Vitória?
É, Vitória vice-campeão, mas com dois grupos mais fracos, que era o C e D, ou seja, todos os grupos não foram misturados. Tipo 87, assim, aquela coisa toda. Então, o que faz ainda mais expressivo. E aqui a gente fez uma pesquisa rápida, que sim, eu acho que o último ano, com quatro nordestinos na primeira divisão, com 20 times, foi em 91, com Bahia, Vitória, Sport e Náutico, que disputaram aquela competição, mas na ocasião, ou seja, duas cidades, Recife e Salvador apenas, e agora tem três. Isso faz primeiro, vamos lá, os aeroportos vão ser bastante movimentados, porque vai ter 16 times tendo que vir...
20% da Série A vai ser disputado no Nordeste.
Disputando o Nordeste direto.
Que equilibra um pouco mais.
Não, né? Não, nas viagens...
A favor dos nordestinos.
Tanto é que, que a gente está falando pelo viés da gente. Então, pro viés do Nordeste, a gente já fala aqui o podcast do Futebol Pernambucano bastante e já começa a ter essa abertura que a gente vem tentando ter bastante para o Nordeste e, sobretudo, curiosamente, para Fortaleza e Ceará, porque são os dois principais centros, tanto que a gente trata de G7, mas não porque a gente trata, mas é porque, historicamente, são os sete maiores clubes de tradição, torcida, economia, essa coisa toda, que são os três do Recife, os dois de Salvador e os dois de Fortaleza. E, no caso, essa representatividade vai ser muito importante, porque, veja para o lado do Ceará. O Ceará é o clube mais ao norte do Campeonato Brasileiro de 2018, certo? É o que está mais... O torcedor do Ceará pode até ter secado o Sport Vitória pela rivalidade regional, que, com a Copa do Nordeste e com o Campeonato Brasileiro, com redes sociais, com essa coisa toda, ela está cada vez mais acentuada. Tanto que Fred fala que Sport Bahia pode caminhar devido a todo esse cenário...
Isso é spoiler, viu?
Não.
É a spoiler do programa que a gente vai gravar.
Não, mas só dar uma explicativa, ou seja, isso turbina essa questão toda. Então, o torcedor do Ceará pode até ter secado...
Esporte, essa frase, só para ser justo, é a frase de um ouvinte nosso, João Araújo, alvirrubro, que lá no começo do ano, quando a gente fez um podcast especial sobre a condição financeira dos clubes, a partir das receitas, a gente debruçou as receitas, quando é abril, né, Cássio, que saem os... A gente fez um... E João fez essa análise. Veja só, a conclusão que eu chego ouvindo o programa de vocês é que as rivalidades estaduais, aos poucos, vão perder espaço... Para as rivalidades regionais.
O Corinthians está sendo algo modulado.
E o Sport Bahia está se tornando, até pela questão de poderio financeiro, a maior rivalidade da região.
Então, esse cara do Ceará, vamos desconsiderar que ele secou, assim, mas pela rivalidade regional. Porém, se tivesse caído Sport e Vitória, ele ia ter que viajar para Florianópolis e para Curitiba. Ele é o clube mais ao norte da competição. Ele teria que viajar para Florianópolis e Curitiba. Agora ele faz uma viagem de uma horinha para o Recife e acho que uma hora e meia, perto de duas horas talvez, para Salvador. 800 quilômetros para aqui e um pouquinho mais para Salvador. Já, meu amigo, faz uma diferença gigantesca. Isso faz uma diferença gigantesca. Primeiro, para você que vai ter um trajeto muito menor, e para o seu adversário. Porque se você está fazendo isso, significa que seu adversário do Sul está fazendo exatamente a rota contrária. Equilibra um pouco. Por exemplo, em 2015, que foi, curiosamente, o Sport ficou sexto, no ano que o Sport ficou sozinho. Foi um milagre, porque assim, o Sport era o único time do Nordeste, o Sport fez todos os jogos de Minas Gerais para baixo, meu amigo. É muito complicado. É você treina, e quando fica quarta domingo, você joga na quarta, se representa na quinta, sexta tu já tem que voar, porque no sábado tu faz um apronto lá e no domingo tu joga. Ou seja, nisso agora, as suas viagens, pode ser, tu pode viajar um pouco mais cedo, uma horinha já está aqui, o cara não tem aquela... detalhe, quase todos os voos que você para em São Paulo, ou você faz uma conexão, ou faz um voo fretado, isso simplifica demais. Então, essa disputa desses quatro times do Nordeste, desconsiderando, tipo, se o Bahia secou Vitória, se o torcedor do Ceará secou o Sport, essa coisa toda, mas, tipo, terminou agora. Foi bom para todo mundo. Foi bom para Bahia, para Vitória, para Sport, para Ceará. Para essa pra a formação do Campeonato Brasileiro de 2018, E detalhe, vai ser um campeonato mais achatado por causa da Copa do Mundo. Tem que lembrar disso. Então, a chance de domingos e quartas deve existir. E, de repente, numa dessa, o domingo tu tá jogando em casa, o quarto é fora, aí o fora, em vez de ir pra Florianópolis, aí tu vir pro Recife, pra no domingo tu tá de volta em casa. Pelo amor de Deus, isso é uma diferença muito grande. Detalhe, como são quatro, pode até ter um Z4 ano que vem, né? Não garante nem o nordestino em 2019. Mas, assim, deixa uma chance muito grande de o Nordeste permanecer, salvo uma tragédia.
Essa tragédia, né?
Salvar uma tragédia de um Z4 nordestino em 2000.
Porque, ao mesmo tempo, a Série B está enfraquecida, né? O Nordeste está enfraquecido. A Série B, não numericamente...
Não, mas tem lá, tem Alagoas, né?
Não numericamente, mas em potencial de acesso.
Assim, principalmente por conta de
São Paulo. Exatamente. Porque você, quais são os times...
Mas tem o Fortaleza.
Sim, que está no ascendente. Rogério Ceni acho que é o único candidato do Nordeste ao acesso.
E o Fortaleza. Tirando isso, é positivo, Fred. Tirando isso, sim, eu acho positivo.
Mas isso, desconsiderando o Z4 que eu estou falando, porque, querendo ou não, eu estou falando desse cenário todo, pode ser um cenário todo de pode ser um cenário favorável à permanência.
Sim.
Quando eu falo isso, é um cenário favorável à participação, e se é favorável à participação, é favorável à
permanência. Eu acho que o Nordeste ele vai ter boas condições.
Vai ter uma boa condição em 2018.
Até porque dos quatro, três são cotistas. Né? Então tem uma estrutura
e
financeira boa.
É justamente
o melhor exemplo de não
cotista. O mais organizado.
É o mais rico. Não é mais que ser organizado, porque é organizado. Porque...
É o mais organizado também.
Não, tanto é que está quase zerando dívida trabalhista, mas assim.
Tá com o Ceará quem está falando.
As coisas caminham juntas, claro. Mas assim, mas essa organização. Mas ser de fato rico. O Santa teve um ano, que foi 2016, porque ultrapassou o Ceará, porque estava na primeira divisão, mas disputando as mesmas divisões, o Ceará consegue.
Veja só.
Vem conseguindo. Captar
em abril, tem mais em abril do ano que vem, em abril do ano que vem, quando a gente vê a receita que eles são obrigados a divulgar,
tem muito mais,
eu arrisco dizer que o Ceará vai ter mais do que o dobro, veja só, mais do que o dobro
da soma.
Não, da soma não, de Santa e de Náutico.
Não, não acho não. Tá.
Eu acho que sim.
Não, peraí. Não, o Santa deve...
O Santa Náutico... deve ficar em torno de 14
não,
milhões.
Então, eu ia falar 15 a 18, então vamos lá, de 14 a 18.
Eu acho que o Ceará vai chegar... Perto de 36, 28 esse ano.
De quanto?
Ele teve 24 ano passado.
Mas eu não acho que o Santa vai ter 14
milhões. Veja só, pelo que a gente conversou nas entrevistas...
São 14 milhões, falarem... é uma das menores da história.
É, mas é por aí. Foi muito baixa a receita do Santa esse ano,
não,
muito
o Santa
baixa.
Captou com Copa do Brasil, o Santa captou com Copa do
mas
Nordeste.
Mas não captou com torcida, né?
Captou com venda.
É, veja só.
Tá botando menos de um milhão, né?
Nas entrevistas...
Menos de um milhão por mês, né?
Nas entrevistas... deu a entender que o Santa gerou em torno de 15 milhões.
Veja, se o número for esse, é possível dobrar. Eu não acho que vai ser esse. Eu acho que fica 15 ali, 16. E se for aí o Ceará já tem que subir para 30, 32. Eu não sei se chega tanto. Porém, de toda forma...
É quase o dobro.
A tendência é que seja, a tendência que seja muito maior.
Muito perto do dobro, um pouquinho mais, um pouquinho menos.
E em 2018, pela primeira divisão, por tudo...
Aí vai ser
E o Santa nascer, aí vai ser muito maior.
Então, assim, esse é muito importante. O Nordeste, ele... terá seus quatro clubes mais estruturados na Série A, seus quatro clubes mais ricos na Série A, três cotistas e um que a gente já deu exemplo aqui, vai enfraquecido na Série B, né, porque você tem os dois de Alagoas, para mim o Fortaleza é o melhor dos clubes, pelo cenário que está construindo, o CRB...
Mesmo que o CRB já estava lá, né?
É, mas o CRB precisa...
Mas o CRB vem se estruturando no CT.
Vem, pode ser que.
Bateu na trave.
Duas vezes.
Não desconsidera o CRB.
Quer dizer,
não.
Esse ano bateu na trave, no rebote e quase cai.
Bateu na trave no primeiro tempo.
Bateu nas duas traves.
Bateu nas duas traves.
Depois levou umas quatro bolas na trave.
Mas tá lá, e detalhe, a rivalidade.
Ajuda.
De vez em quando atrapalha também, né? Sabemos, mas. Nesse caso, inclusive, a pressão da permanência do CRB passou muito pelo acesso do CSA, sim. Que não dava para o CRB cair com o CSA.
E aí, Celso, eu vou até fazer aqui um spoiler de um outro programa nosso, que é quando a gente fizer os melhores do ano, mas dos quatro, quem vocês acham que teve o melhor ano?
Bahia, pô.
Eu acho que foi o Ceará.
O Bahia foi campeão da Copa do Nordeste e teve a melhor colocação na Série A, pelo amor de Deus, Fred.
Não, mas eu acho que foi o Ceará, porra. Caralho, parabéns. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque o Bahia, ele teve uma frustração. O Bahia, na reta final da Série A, o Bahia estava encaminhado para conseguir uma vaga na Libertadores e falhou demais nas três últimas rodadas. Duas derrotas e um
empate. Quando o Sport perdeu a vaga da Libertadores em 2015, a gente considerou que a campanha foi muito boa.
Mas a campanha do Bahia, veja só, o Sport foi sexto.
Fred, qual foi a conquista do Ceará?
O Ceará é o único dos clubes que não teve uma frustração.
Porra. Certo, não, beleza. Aí, isso é o que
então Ceará foi o CSA. Então o melhor ano foi do CSA.
Por quê?
Campeão da Série C, meu irmão, tá com festa até agora, hein, Marcelo?
O que eu quero dizer é assim, vamos comparar as duas coisas, certo? Pra ser prático em relação a essa sua comparação. É, qual foi, qual é o grande benefício, qual é o grande trunfo, qual é o super trunfo do Ceará?
Subir.
Qual é o super trunfo do Ceará nessa cartada?
Posso dizer?
Pode.
Subir de forma estruturada, exemplar, e não ter tido, é a torcida que não teve nenhuma frustração.
Pronto,
esse, okay. Esse é meu aspecto.
Esse é o trunfo do Ceará.
É porque, na verdade, eu estou dando a resposta um pouco diferente da minha
pergunta. Cara, eu estou discordando tanto.
Assim, de forma pragmática, o melhor ano foi o Bahia, porque é o melhor colocado. Não, campeão do Nordeste.
Eu estou tentando entender o seu pensamento.
Em números, eu não tenho a menor dúvida que o Bahia foi o melhor. Porque o Bahia foi campeão do Nordeste e foi o melhor colocado da Série A. O Bahia terminou a Série A na 12ª colocação. Cássio usou um exemplo aqui do ano que o Sport foi sexto. Um exemplo bem diferente, né? Ser sexto para ser 12º. Mas, ok, é um ano de volta. Ganhou um título nordestino que não ganhava há muitos e muitos anos, né? Desde 2001. Então, para mim, o Bahia, ele teve numericamente o melhor ano. Um título importante regional e é o nordestino melhor colocado ao fim da temporada.
Pô, tá na Sul-Americana.
Tá na Sul-Americana, com a Copa do Brasil vexaminosa, vergonhosa, tá? E com a frustração. Porque, veja só, esse time do Bahia, a gente falou do Botafogo. Esse time do Bahia pegou Sport pedindo pra morrer, pegou a Chape.
Ressuscitou.
Exatamente. Pegou a Chape em Salvador, fez nenhum ponto. Se ele ganha 4 pontos, que era totalmente factível.
Só pra não perder. A questão é o quê?
Bahia e Ceará.
Então, os 4. Quem teve o melhor ano dos 4?
Sim, então veja só. É o que eu tô falando. Deixa eu terminar meu raciocínio. Numericamente, eu acho que é o Bahia. Em termos de possibilidade real do seu clube, você atingir todas as metas, eu acho que o Ceará teve um grande ano.
Mas
veja
só, o Bahia teoricamente também não atingiu todas as metas.
Exatamente.
A Libertadores era bônus, Fred.
Pelo amor de Deus. Teve a frustração da reta final. Causada. E assim, eu acho que o torcedor do Bahia hoje olha pro período de Preto Casagrande comandando e faz assim, puta que
pariu.
Quer ver uma pergunta?
No começo deu certo, criou esperança.
Com Preto não, né?
No comecinho deu. Mas deu, mas veja só. Aí você fala, tá bom, o do Ceará não teve nenhuma decepção. O Bahia pode ter tido uma decepção. Agora a gente tem que lembrar uma coisa. Uma série, um estava na Série A.
Numericamente o Bahia é o melhor.
E eu tava na Série B.
12ª Série A.
Esse fato, meu amigo, fale pra qualquer torcedor dos 7 aí que a gente bota, do G7 do Nordeste. Ó, tu queria o quê? Ter subido, ter sido campeão estadual.
É menor que o Bahia.
Com que campanha tu queria ficar?
O Ceará é menor que o Bahia. Sim,
mas
o Ceará,
mas eu vou colocar dessa forma. Eu vou colocar dessa forma.
Tão bem feito.
Eu acho que, pra colocar dessa forma, vamos fazer o seguinte. Acho que é inquestionável aqui, pelo menos pra maioria, que o Bahia teve um ano melhor, né? Por ter conquistado o título da Copa do Nordeste.
Que o Ceará não jogou.
Que o Ceará não jogou, por incompetência do próprio Ceará.
Não foi escolha, foi incompetência. Não foi escolha.
Mas o Bahia ganhou uma grande Copa do Nordeste. Sim. Uma grande competição.
A maior Copa do Nordeste de todos os tempos.
Vamos colocar dessa forma, a maior Copa do Nordeste.
Eu não tenho nem dúvida.
Não seria 2001, né? Mas tipo.
Essa é a maior Copa do Nordeste de todos os tempos.
Por engajamento, tudo.
Né? O final foi um espetáculo.
Tudo. Então, assim. O Bahia ganhou a maior Copa do Nordeste.
Que tinha um dano. Então, de fato, tinha um dano. Tinha um rombo histórico, né? Um tabu histórico.
Sem título.
De 16 anos, né?
Consegue ter um desempenho na Série A, que a gente não pode considerar só como frustração, vamos pensar aqui em Série A como 38 rodadas. É um time que, quando foi na semana da Copa da decisão da Copa do Nordeste, a gente chegou a falar, foi até você, Fred, chegou a falar que o Bahia chegava com maiores chances de ser campeão, mas que para a Série A o Sport tinha um potencial maior de ter uma colocação.
Jogadores
maior,
de decisão, certo? Definição.
E todo mundo concordou, porque de fato fazia todo sentido. E mesmo agora, analisando agora, eu continuo assinando, corroborando com essa sua afirmação lá atrás. Então a gente vai ver um time que tinha esse cenário, que mergulhou na Série A, que namorou com o brasileiro, o Campeonato Brasileiro, de lutar contra o rebaixamento, que se reencontrou na competição, que chega à última rodada com a possibilidade real de comemorar uma vaga para a Libertadores e que, beleza, se frustrou.
Muito nos últimos três jogos.
Se frustrou muito nos últimos três jogos. Então, assim, com isso, eu acho que dá para a gente garantir que o Bahia teve um ano melhor.
Eu acho que o Bahia...
Potencialmente, acho que o Ceará vem logo na segunda colocação, por conta
do que você está falando. Eu aceito que eu esteja errado.
Na segunda colocação, sem sombra de dúvida.
Eu sei que eu esteja errado pelo valor numérico, pelo valor palpável, ficar acima dessa questão que eu trouxe, que é uma questão de...
Sentimento.
De sentimento. Possibilidade, né? E de um clube que fez tudo certo. Assim, tudo certo.
Deixar claro,
em 2017 foi perfeito.
De crescimento. O gosto da torcida do Sport... Depois do desfecho que teve, lógico que é de...
A mais feliz hoje, nesse momento aqui, é do Vitória, que Deus deu um raio e salvou ele. No...
mas, tipo, a sensação do torcedor do Sport, do próprio Vitória, vai ser daquele amargor.
Sim, claro.
Na boca, no fim das contas, quando o cara ainda tá vivendo a euforia de ter ficado, tal, não sei o quê, então é festa, é tudo. Mas em algum momento vai ficar aquele amargor na boca.
Era estadual besta.
O do Ceará, não. O torcedor do Ceará chega trincadíssimo pra 2018. Eu acho que isso reflete isso que você está...
Eu acho que na comparação Bahia e Ceará, vamos dizer que o título do Bahia meio que se equivale ao acesso do Ceará dentro do contexto de cada um. O título da Copa do Nordeste e o acesso.
Tá.
E aí eu fico com os meninos também no desempate, porque o Bahia, queira ou não queira, para um time que está voltando para a Série A, fazer uma campanha que acabou sendo segura...
Um rebaixamento há muito
tempo. E uma campanha que, assim, em determinado momento o rebaixamento era... algo extremamente dentro da realidade do Bahia, brigando para não cair. Então, a partir do momento que você conseguiu desgarrar dessa zona de rebaixamento e até ter encostado no rebaixamento, acho que como desempate serve para o Bahia, como desempate
essa campanha. Eu não consigo tirar esses últimos resultados do Bahia, que tiraram a vaga da Libertadores do Bahia, como o suficiente para... Eu não consigo... De forma nenhuma, Fred, assim, eu discordo frontalmente de você de que isso faz com que o Ceará termine à frente do Bahia. Primeiro, o fato de ter uma divisão separando já torna a disputa complicadíssima, porque o outro está na divisão de acesso, pô. Um está na divisão de acesso e o outro está na divisão principal e no objetivo de permanecer, porque ele voltou agora, era permanecer nessa divisão, chegou a sonhar com a Libertadores, vai ficar com a Sul-Americana, nesse ano ganhou a Copa do Nordeste. Então, no último ano de uma gestão, o time se reestrutura. Se você está falando que o Ceará está se reestruturando, o Bahia também está nesse processo, porque tem que lembrar que Marcelo Santana, como presidente agora, foram sete candidatos, foi um negócio muito doido, a eleição do Bahia. Eu não sei se eu falei sete, se foi o número que veio na minha cabeça, mas foram muitos candidatos, e justamente por causa da gestão desastrosa que o time teve intervenção. Esse Bahia agora é um Bahia depois de 3 anos, de um Bahia que estava sob intervenção, meu irmão. Então, esse clube chegar nesse momento agora, eu acho que, assim, não é que foi melhor que o Ceará, não, foi muito melhor. E faz assim, pergunta pro do Ceará, você não queria trocar o ano?
Eu acho que queria trocar, então, mas veja só, é dentro do... Eu já expliquei aqui, não adianta explicar.
Já deu a opinião, quem concordou, quem discordou.
Então aí a gente vai ter o seguinte retrospecto depois dessa definição dos 4 clubes nordestinos da Série A em 2018. Então a gente fica com o seguinte ranking de participações dos clubes nordestinos na era dos pontos corridos, né? Depois de definido aí 2018. O Vitória vai para a 10ª participação, o Sport vai para a 9ª, o Bahia vai para a 7ª, o Náutico tem 5, o Fortaleza tem 3, o Ceará vai para a 3ª também, O Santa Cruz tem duas e o América de Natal tem uma participação.
Uma observação sobre o Sport. O Sport está indo para a quinta seguida. Isso é um recorde no Nordeste, que parecia improvável, como a gente já falou aqui, um time que chegou a ter só 3% de chance de permanência, com todas as bobagens que a gestão de futebol fez no retorno. E não é só análise de resultado, não. É a quantidade de erros que a gente apontou e que muita gente, a própria torcida apontou, várias outras pessoas da imprensa também apontaram, que foram alguns erros inacreditáveis da condução do futebol do Sport, mas que no final, numa reviravolta incrível, o clube conseguiu se manter, cairia com a mesma cota, mas frearia, sem dúvida alguma, se tivesse sido rebaixado, frearia, sem dúvida alguma, esse crescimento que o Sport vai, porque fica 5 anos na primeira divisão, mais do que, além de estar disputando a elite, é todo ano uma receita maior, é todo ano está crescendo, tanto é que a marca do Sport cresce todo ano. Se caísse, a marca é lá para baixo, a do Bahia já passa, para fazer esse X de novo é demorar, porque tem uma disputa muito grande, então o Sport está nesse momento todo, ia dar uma freada muito grande numa reconstrução de imagem que o Sport vem fazendo. Então, assim, esse quinto ano é algo que o Sport vai tirar muitas lições desses últimos meses, que são os meses desse retorno, onde a condução clássica do 5-0 do Grêmio, a insistência Wesley, como ele entrando, o Sport caindo, ele saindo, o Sport, enfim, essa série de problemas que a gente vai falar agora, que é um Sport que termina o ano só com alívio, mas com muitos problemas para fazer um 2018 melhor.
E dentre tantos erros, só para não perder o gancho, um que não foi dentro de campo, mas que foi de bastidores, o Sport, que pena, né? Fora da Copa do Nordeste, por uma decisão inconcebível
seria
do
gigante,
seu presidente.
Seria gigante a Copa do Nordeste.
Justamente no ano que nós vamos ter 4 nordestinos.
A Copa do Nordeste seria... inseriu já esse assunto aqui. A gente vai entrar... No próximo tópico aqui, a gente vai entrar sobre o que foi o ano do Sport, todos os erros que foram cometidos. Então a gente vai passar por todos esses tópicos aqui que vocês já introduziram, né? E antes de a gente mergulhar aqui de cabeça, vou pedir uma pausa aqui pra gente, porque pra entrar nessa energia, nessa bad vibe que a gente vai entrar agora, preciso dar uma pausa, tomar aquele chope geladíssimo, certo?
Tem aí.
Quem me dera. Mas eu tô sonhando. E quem estiver ouvindo vai estar sonhando com ele também. Mentalmente eu tô aqui.
E eu soube que a turma, a gente tá gravando no domingo, dia 3 de dezembro, a turma foi lá, viu? A turma, o pré e o durante, eu soube que foi pesado lá.
Lá na companhia, né?
A companhia do shopping. A galera marcou a gente. Teve foto até lá no Twitter também. Não tô lembrando o nome da galera agora, mas o pessoal foi pesado, viu? E foi brincadeira, não.
Rafa, teve até uma tweetada muito legal, que foi de Thiago Carvalho. Ele escreveu o seguinte: fazer aquele pré-jogo com a melhor picanha da cidade, com um chopinho gelado, no bar que seu pai é cliente há 32 anos e você é chamado pelo nome por figuras como Miguel Joaquim, não tem preço.
E não tem mesmo, não. E, velho, essa tuitada, ela define, ela resume o que é a companhia.
Por isso que eu peguei aqui pra ler.
Ela resume o que é a companhia, porque...
Não fui eu não, viu, galera? A história é quase a mesma.
Ela resume o que é a companhia, porque... primeiro, pela possibilidade de você querer... fazer esse tipo de evento, de atividade lá, né? Você, porra, vou para aquele pré-jogo num lugar tranquilo, sereno, onde eu sei que você é muitíssimo bem atendido por pessoas que sabem quem eu sou, que sabem o que é que eu gosto, que sabem como eu gosto de ser atendido. Vou tomar o melhor chope da cidade, vou comer a melhor picanha do Recife. Puta merda, bicho.
A picanha é um negócio...
É imoral, né?
É imoral.
E assim, a gente vai conhecendo... Tony é uma figura das mais adoráveis, né? Uma figura sensacional, que gosta de trazer todo mundo para dentro da família dele, né? Ele trata todo mundo como família e tal, e com essa convivência diária com o Tony, mais corriqueira com o Tony, a gente vai descobrindo que nada é por acaso. que a picanha da Companhia do Chopp é a melhor picanha, não é porque, por acaso, o cara que fica na brasa desenrola a picanha, não. A gente vai saber que Tony é o cara que se preocupa em construir um frigorífico dentro do estabelecimento dele, e aqui vale um parênteses, é basicamente o único estabelecimento de restaurante do Recife que tem um frigorífico próprio ali dentro, certo? Então, ele é um cara que vai se preocupar em construir um frigorífico, porque ele se preocupa com o fato de que o fornecedor de picanha, da picanha dele, não vai ter como fornecer em determinada época do ano. Então, para manter o padrão...
Que é o melhor, que é a melhor picanha comprada no Recife.
Exatamente. Que é essa a questão.
Não é mágica.
Não é mágica. É a melhor picanha comprada no Recife.
Ele paga caro pela picanha.
Para ter esse tipo de picanha. Para ter esse
paga
tipo
caro.
De produto. Então, assim... A gente vai conhecendo o Tony e você vai entendendo que nada ali na companhia é por acaso. Que aquela picanha é daquele jeito, né?
É, velho.
Aquela ali é foda. Bom, então é isso aí, galera. Companhia do Chopp, se você não conhece ainda, por favor, conheça, porque você vai ter uma experiência pra lá de aprazível, pode ter certeza. Agora sim, vamos entrar em tudo isso que o maestro Cássio Zirpo e o Lucas Fittipaldi já trouxeram. Essa lista de trapalhadas da diretoria do esporte. E aí acho que aqui a gente gira a chave, né, desse programa, onde, ou até do projeto como um todo, né, onde a gente, vocês já analisaram o jogo em si, o que é que o esporte acertou, onde é que o esporte foi eficiente, onde é que ele foi ineficiente, mas analisaram o que é que o esporte fez de positivo nesse sprint final da Série A. Mas a gente não pode esquecer que se o esporte precisou disso tudo, é porque a diretoria de futebol colecionou uma lista de trapalhadas que, meu amigo, não é para qualquer um não, não é coisa de amador não. É uma lista de bobagens que vai dar nomeação, primeiro, chamar, se fosse mais duro, quase de estelionato eleitoral, quando você se elege... quando Arnaldo Barros se elegeu carregando uma bandeira para a qual ele nunca teve planos efetivos de cumprir. Isso ficou muito claro com a efetivação de Daniel e as decisões que se tomaram a partir dessa decisão desde o Pernambucano. Vão passar pela nomeação do seu próprio filho sem que ele tenha qualquer currículo para que exerça de fato um cargo como o que exerceu na diretoria de futebol do esporte, né? É um clube que está disputando a Série A do Campeonato Brasileiro com a estrutura que o esporte tem. Passam por decisões como a que o Lucas trouxe, de tirar o clube da Copa do Nordeste, uma das competições mais bacanas que a torcida pode disputar. Enfim, aí vai de elenco e etc. Vamos trazer aqui alguns desses pontos. Fred Figueroa, queria começar com você, queria que você fizesse o preâmbulo aqui desse nosso debate.
Celso, eu acho que você já fez um ótimo preâmbulo, inclusive, que você já conseguiu passar pelos pontos fundamentais, né? Lembrando que os erros cruciais, sementes que geraram erros, consequências graves, elas foram plantadas nas primeiras decisões de Arnaldo. Como você falou, sugere, numa definição muito dura, até estelionato eleitoral, porque foram bandeiras da campanha que não foram para a prática nos primeiros dias.
No primeiro momento.
E aí a gente vai lembrar de como se deu o processo. O Arnaldo vence a eleição com o maior número de votantes da história, tinha um aval muito bom. Eu lembro que eu escrevi uma frase no Twitter que era mais ou menos assim, para a gestão, uma plena aprovação. Para o futebol, uma segunda chance. Foi algo assim. Foi a primeira tuitada que eu dei comentando a vitória de Arnaldo na eleição. Porque as pessoas apoiavam a forma como o esporte foi gerido na era Martorelli, né? Fora de campo, investimentos, um clube sanado financeiramente, com um elenco forte. Mas o futebol errou demais em 2016. E errou muito mais em 2017. Muito mais. E o primeiro desses erros, ele se dá justamente quando ele decide colocar o filho na direção de futebol. E como é que foi construído isso? Quem puxar as reportagens antigas vai ver que a primeira composição da direção de futebol chegou a ter o nome de Guilherme Beltrão, que seria do Gustavo do B, se tornou vice-presidente de futebol, e Gustavo do B trabalha com Beltrão, gosta, e eles fizeram entrevista com Adilson Batista, né? um nome que se cogitou. Não sei se de fato quanto era o interesse de Beltrão e de Dubé que Adilson se tornasse um nome bem arriscado, diga-se de passagem. Aposta minimamente justificável, mas de altíssimo risco. E a rejeição foi enorme.
Eu acho ruim, inclusive, a aposta. Mas, beleza.
De altíssimo risco. Ruim. É verdade. Uma aposta ruim, enfim.
Aposta isso, de altíssimo risco, normalmente é ruim.
Isso se vazou de forma imediata. O negócio acontecendo foi vazado. O que já é um pouco estranho. Mas, enfim. No dia que isso foi vazado, houve uma resposta natural dos torcedores dizer assim, para ficar, para trazer a Dilson, é melhor ficar com o Daniel.
Isso.
Porque o Daniel tinha feito um bom final de ano. Não demorou nada.
E Daniel ficou.
Para que. Nada, acho que foi no mesmo dia, no final da tarde, se não me engano. Arnaldo anuncia a efetivação de Daniel Paulista. Rasga o seu discurso de ter dois treinadores, dois times, reservas na Copa do Nordeste. Rasga isso. Detalhe. Ele foi peça decisiva para a efetivação de Daniel. Guilherme Beltrão desiste de seguir, porque já percebeu uma interferência desse tamanho. E o resto da direção é formada pelo filho dele e mantendo o Maluf, que também é do lado dele. Então, assim, o primeiro passo que Arnaldo dá é ter pleno controle do futebol.
Parênteses, viu, Fred? Nessa época aí, estava se discutindo a questão de Homero na direção.
Isso.
Porque ele foi eleito na chapa, apoiando como conselho, mas se discutia muito a participação ou não dele. E estava naquela coisa de que ele tinha ficado dois ou três dias de pensar para dar a resposta, conversando com o Dubé e com o Arnaldo. Nesse meio tempo, quando as coisas já se encaminhavam meio para ele não compor a direção, é anunciado o nome de Daniel. Então, naquele momento, mesmo sem o Homero se pronunciar, você já sabia que ele estava fora, porque não iria aceitar jamais a escolha de um treinador sem ele participar. Nunca. Então, já foi uma decisão, nesse sentido que você está falando, uma decisão tomada por Arnaldo, que atingiu diretamente a composição da diretoria do futebol.
Ei, Luca, a gente está dizendo isso só para a gente não deixar as coisas na entrelinha.
Porque muita gente esperava o Homero na diretoria do futebol.
Isso.
Muita gente. Inclusive o próprio.
Só para a gente não deixar muitas coisas nas entrelinhas. De maneira intuitiva aqui, a gente não foi nada planejado, mas de maneira intuitiva aqui, a gente está explicando o motivo pelo qual a gente acha que, a gente afirma que Arnaldo nunca pretendeu seguir a linha que ele prometeu seguir na campanha. Acho que é isso que a gente está querendo destacar aqui, mostrando que as atitudes dele davam a entender justamente o contrário, que ele queria, como o Fred estava pontuando, centralizar tudo do futebol na mão dele, que foi como a gente
já viu hoje. Né? Colocar o filho... Eu estava até falando aqui, a gente estava conversando. O filho dele teria que ser...
Meu irmão, tinha que ser...
O melhor do mundo.
O melhor do mundo,
exatamente. Tinha que ser uma coisa indiscutível.
Não dava para ser nem tipo Bernardinho e Bruninho na seleção.
Porque Bernardinho foi muito questionado por colocar Bruninho. Muito. E Bruninho é um...
Precisou ser campeão olímpico para a galera para falar.
Bruninho é funcionário, ele virou funcionário padrão.
Porque Prata, primeira chegada, Prata, a turma disse...
Eu fui para jogo do Sport contra o time de Bernardinho aqui no ginásio da Ilha, quando o Sport jogou a Superliga Feminina, Bernardinho era do Rexona. E
o xingamento.
O xingamento era assim: tira essa levantadora e bota teu filho, porra! Tanto que ele pegou a, né? Ele partiu pra cima, não sei o quê.
Pois é.
Ele porque esse ambiente pra vôlei, ele ficou revoltado quando você do Sport. Eu me lembro bem desse xingamento.
É, clube de bandeira, quando mistura.
Bota a boneca do teu filho pra levantar. Porque,
se for qualquer clube de bandeira, vai ser.
O Rexona assim, atropelando o Sport, a turma
resolveu
só. Gritar o nome de Cuba, porque o Brasil tinha acabado de perder. Tinha aquele trauma com Rússia, né? Acho que era Rússia. Não tinha perdido a Olimpíada pra Rússia e o PAN pra Cuba. Meu irmão, resolveu agredir.
Caos.
É, só agredir por agredir. Mas. Então, assim, teria que ser alguém indiscutível. Se o Rodrigo, Rodrigo tinha um bom trabalho em outros cargos, ele não poderia jamais. Quer ajudar o pai? Ajuda, pô.
E pronto. Ajuda. Pronto, em casa. Na mesa de jantar. Pai, vê esse cara aqui.
Mas não pode ter voto na direção do futebol. Pô. Porque é um voto que é o mesmo do presidente, que Maluf também vota. Né? Então ficaram esses dois com o Dubé e Carreiras. Eu não vou também tirar aqui o corpo de Dubé. De Carreiras, todo mundo está no bololô dos erros. Então, a gente já pontuou aqui a origem, a efetivação de Daniel, o não cumprimento da lógica de você ter um time os reservas com os juniores no estadual. Isso aconteceu um jogo.
Com o Daniel.
É, isso aconteceu um jogo contra o Salgueiro, com o Júnior Câmara, uma partida. Tá?
E assim, seria Daniel, né, esse treinador do Pernambuco.
Aí Daniel força os titulares, não tem resposta, o time não evoluía.
Posso fazer um parênteses aqui para falar da entrevista do Daniel pós-jogo, ou vocês já falaram?
Não, pode falar.
Que Daniel no pós-jogo, Fred, desculpa, depois já anota aí para seguir, mas Daniel no pós-jogo, ele, é assim, velho, eu não gosto desse tipo de leitura, né, é querer dizer que os números dele são muito bons, que os números que ele alcançou no Pernambucano, ele foi campeão pernambucano.
Ele tá direito dele, mas não conta, ele não sabe, conta, velho. Isso é irrelevante, pô. Isso é relevante pra, talvez não pra ele, claro, mas pra qualquer outra pessoa.
O que me faz lamentar, Cássio, é que assim, não é só o número pelo número. Mas
nesse caso,
é você disfarçar o que esse número representa. Porque a gente não pode esquecer que Daniel, que o Sport foi campeão pernambucano, muito pelo fato de Daniel, pressionado pelo péssimo desempenho do time no início do trabalho dele, não abrir a mão de colocar os titulares em tudo quanto é jogo de pernambucano.
Não, mas na final não. As finais, eu sempre imaginei que nas finais o Sport teria os principais. Mas por
desde
exemplo,
o começo?
Mas, por exemplo, naquele clássico, um clássico das multidões, que foi o que, inclusive, resultou na primeira saída dele, que foi o Santa Cruz jogando com o time. O Santa, que não tinha planejado isso, jogou com o time reserva e o Sport, que falou o tempo todo que faria isso, botou o titular e não ganhou. O jogo foi
e aí vê Daniel falando isso, que os números dele, que não sei o quê, e que ele não questiona e tal. Isso me incomodou.
E aí entra em cena, justamente a partir dos primeiros resultados, e sobretudo desempenho de Daniel, um erro que se repetiu duas vezes na temporada, que é a demora na reação ao erro. O trabalho deu errado e você demora demais a tomar uma atitude.
Será que isso é demorar a conhecer o erro, Fred?
Ou não é sei. Mais que isso? Não sei. Aí, de fato, eu não sei se tem um quê de vaidade admitir que errou, se é uma convicção de deixar o treinador o máximo possível. Mas qual foi o fato? O Sport perdeu um clássico para o Náutico, com a formação completa. Jogou com reserva na quarta, na Ilha. Utilizou reserva na quarta e empatou. Aí foi domingo para a Arena, com a força máxima, sem a menor necessidade, e perdeu. Foi o dia que eu dei uma tuitada aqui, de vez em quando, a turma da RT até hoje, que é que o time não tem treinador, todo mundo sabe. Resta saber se tem presidente. Tuitada até dura com o Daniel. Mas o que é que eu estava querendo bater ali? É o seguinte, para você decidir se um treinador deve permanecer, você tem que fazer sempre uma pergunta. Esse é o cara capaz de extrair o máximo desse meu elenco? A resposta ali já não é, já era não.
Então, quanto você que, não hoje?
É, já hora que na hora que a resposta é não, você tem que mudar. Então o Sport esperou. A demissão de Daniel veio de forma muito tardia, quando perde esse jogo pro Santa, que Cássio foi, empata o jogo com o Santa, né? Que já foi, de novo, foi pro sacrifício com os titulares. O Santa Cruz
Poupou.
E aí, Daniel tentou trabalhar por ele, naquele momento. Exato. Naquele momento, Arnaldo não cumpria seu papel, e nem Daniel cumpria seu papel, porque Daniel tentava se salvar.
Isso.
Ele tinha medo de usar as reservas e perder do Santa, pudesse selar o destino dele. Então, contrata Ney Franco. Ney Franco tem um efeito inicial.
Ney Franco, que aí vale também destacar, foi contratado, e eu estou falando que vale destacar, porque se fala muito sobre o trabalho da diretoria de futebol. Ney Franco foi contratado e se embalou ele da seguinte forma: é um cara que vem de um ano estudando no exterior. E aí a gente descobre, depois de um tempo, e é uma coisa que o diretor de futebol não pode se dar o luxo de descobrir depois, certo? Eu posso, você pode, o torcedor pode, né? O diretor que vai contratar não pode se dar o luxo de cometer o erro de não perceber que o estudo de Ney Franco em Orlando era fazendo cursinho de inglês. É um cara que estava absolutamente parado, estagnado para o mercado de futebol, batendo pelada em fim de semana. Estava meio que vivendo um ano sabático em Orlando, aprendendo inglês. E aí se empacota Ney Franco como um cara que estava estudando no exterior.
E nesse caso, nos dois treinadores que a direção escolhe, Ney Franco e Luxemburgo, eu acho que havia argumentos para trazer ambos. Então, nisso aí, eu não vou criticar, porque quando eu soube os dois nomes, eu aprovei, e aí eu erro junto. Se eu fosse diretor de futebol...
Mas se você fosse diretor de futebol, você cometeria o equívoco.
Eu ia lá...
Você ia descobrir o que é que nem foi
para fazer. Homero tem uma lição, né? Você tem que conversar...
E lá conversar com o cara, pessoalmente.
Treinador de futebol não
se você soubesse, se você soubesse que esse Ney Franco estava há um ano em Orlando fazendo cursinho de inglês.
Só se ele me provasse que sua comissão técnica estava ultra antenada. Pronto. Porque aí ele viria para retomar a carreira. E você teria que saber o quanto ele queria retomar a carreira. Na hora que ele sai do esporte, volta para os Estados Unidos e abre cursinho de futebol, mostra que ele não estava tão focado em retomar a carreira. Ney Franco começa dando certo, dá um resultado, depois o trabalho trava. E ele tem um problema de relacionamento com o grupo todo. E aí não é tipo Luxemburgo que discute com um, que briga. Ele tinha uma forma de conduzir de pouquíssimo diálogo. Ele tirou Everton Felipe do time e nunca chegou para conversar com Everton Felipe. Ele não gostava de Everton Felipe, lembra, né?
Isso.
Tirou Everton Felipe e não chegou. Ó, vou te tirar por isso, queria que você melhorasse.
Lembra que Everton Felipe tinha jogado a Série A inteira pelo Sport no ano anterior.
Ele não dialoga com os jogadores. Aí o Sport faz a primeira partida da final da Copa do Nordeste com o Bahia. O Bahia jogou melhor que o Sport na ilha. Merecia ter vencido o jogo. O Sport, Juninho, acha um gol. O Sport empata o jogo. Ney Franco senta na mesa da entrevista coletiva e diz que, graças a Deus,
o próximo jogo é em
Salvador. O próximo jogo não é na ilha, porque não tem condição de jogar na Ilha do Retiro. Com a torcida do Sport, não tem condição de jogar. A torcida atrapalha. Esse cara se demitiu, porra. Esse cara se demitiu.
E a direção não viu isso.
Esse cara se demitiu, porque assim, veja só. Como é que esse cara voltar pra ilha?
Jogou no ventilador claro. Como Luxemburgo fez isso também.
E exato. Aí, o que é que acontece? A direção.
Aí Luxemburgo eu acho diferente.
A direção, pra não. A gente vai chegar lá. A direção sentiu isso. O Sport foi pro jogo com a Ponte Preta, que já podemos botar outro erro do Sport, que estreou na Série A com time metade reserva. Que tomou 4-0 e, por causa desses 4-0, inclusive, não podia empatar na Ilha do Retiro nessa última rodada. Se não fosse goleadas, essa goleada e mais uma, pelo menos que foi aquela burrice ali contra o Palmeiras, o Sport teria o direito ao empate. Né? A rodada teria sido dois dedinhos menos dramática. Mas Ney Franco toma 4-0, o ambiente do Eldo. Testemunho que eu escutei no vestiário. Os jogadores do Sport vibraram
quando
por um boato que Eduardo Batista estava no estádio e que ia ser contratado treinador do Sport. Não se confirmou esse boato. A gente até chegou a falar com o Eduardo Batista naquela noite. Eduardo disse que estava esperando a ligação. Eduardo tem um problema, nunca conversou com o Arnaldo, que é um erro de Eduardo também.
Mas esse erro se corrigiu, já está contornado.
Já está, conversaram?
Já tem intermediário, já se conversaram.
Mas Eduardo vai ter que vai voltar?
Não, mas não foi agora não.
Não foi agora.
Foi de outra oportunidade.
Sim, mas Eduardo, isso aí... depois da Ponte Preta, ele vai ter que dar um passinho.
Não, depois da Ponte Preta, principalmente, né, só depois da Ponte Preta não. É depois do último jogo.
Ele foi muito
bom. Daquele jogo contra o Vitória, do penúltimo jogo. Minha nossa
senhora. Então assim, aí o que, é que a direção do Sport faz? Você tem 3 dias para uma final de Copa do Nordeste. Meu amigo, se fosse Daniel... a chance de ser campeão era maior. Se fosse Daniel, a chance de ser campeão era maior. Se trouxesse um outro, também era maior. A menor chance...
Era com o Ney Franco.
Que conseguiu ainda piorar a situação.
Conversou com o elenco. O elenco fez assim. A direção meio que garantiu que o Ney Franco seria demitido, mesmo com o título. E o elenco...
Vamos jogar por nós mesmos.
Jogou. Mas aí o treinador atrapalhou demais. Demais.
Meteu 3 zagueiros.
Horrível. Pode falar. O que o Sport fez em Salvador? Absolutamente
meio
nada.
Meteu 3 zagueiros, não acionou o Juninho. Assim,
o Sport
entregou.
Quase o Leandro Pereira.
Quase isso.
Pois é. O Sport tá. Juninho vinha resolvendo aquela.
Salvou a Pereira umas 3 vezes.
Mas assim. Resolveu também, com a Campinense.
Atrapalhou
com
um pouquinho Náutico, também.
Com Bahia.
Atrapalhou também um pouquinho a expulsão de Rogério no primeiro tempo. Sim, né?
Sim. Assim, mas o Sport não fez nada.
Sim, também, então, com menos um ali atrapalhou um pouquinho também. Né?
E aí, pra eu ficar nessa questão dos treinadores. Eu não vou nem me alongar muito, porque esse assunto a gente já debateu demais aqui.
Supondo que você não seja um ouvinte neto nessa altura do campeonato, você já...
Que é o assunto que a gente mais falou em toda essa análise derrocada do Sport, a entrevista do Luxemburgo em Porto Alegre. Assim, era um ou outro.
Era
um
isso.
Outro. Era um outro. Como? Como? Não tinha como ter o outro, que era demitir os principais jogadores do time.
Os que salvaram.
É, os que salvaram o time, exatamente. Ninguém. A direção tinha que ter tomado a atitude de demitir o Luxemburgo ali. O Sport.
Não, ela não fez isso, não. Ela renovou.
Renovou sem renovar.
Renovou agora. Não tem rescisão com
o Luxemburgo. Ela criou.
O diretor. Também saiu chamuscado dessa.
Totalmente. Tem boa parte do time, nem fala com ele. Tá até na conta também. Quando demitiu o Luxemburgo, tinha que demitido o Alexandre Faria. Virou um fantasma dentro do clube. Mas...
Acho que já deu entrevista hoje, viu? Falando do planejamento logo após a partida. Dizendo que o planejamento está adiantado. O perfil do novo treinador já está traçado. Inclusive, contratações e dispensas já vão ser tocados antes mesmo da chegada do treinador.
Mas na hora que eu questioná-lo se ele tinha condições de ficar no clube, ele deu essa declaração e fugiu. Não quis mais conversar com a imprensa.
Ele também está na dele.
Então assim, a não ser que a direção agora vá botar em prática o que o Luxemburgo queria. Mas isso aqui a gente discute já quando a gente falar do quem sai e quem fica. Eu consideraria um erro, tá? Mas, então assim, o que o Luxemburgo fez ali, porra, foi a direção não ter... A direção publicamente criou esse teatro de defender o Luxemburgo. Não deu a carta branca para ele fazer as mudanças dele. Não demorou nada para Luxemburgo perceber o buraco que se meteu e tentar entrevista em cima de entrevista. O Sport jogava nada, ele... Que atuação, rapaz. Atuação. Que dedicação desse rapaz.
Contra o Havaí.
E aí, guardadas
as devidas proporções, Fred, eu acho que Luxemburgo fez ali a mesma coisa que Daniel fez no Pernambucano. É. Guardadas as devidas proporções, que é jogar pra ele mesmo.
É.
Ali, com aquela declaração, é assim, bicho, esse time aqui, se esse time chafurdar, a culpa não é minha. O elenco é uma bosta.
O jogo do Havaí.
Eu sou Luxemburgo e eu posso falar isso. Não, eu vou admitir isso.
Então foi isso. O jogo do Havaí, o que perdeu na Ilha por 1-0, é o jogo. Era ali. Se você deixou o Luxemburgo contra o Grêmio, ali tem que demitir. Por quê? Porque ali Luxemburgo, aos 20 e poucos minutos do segundo tempo, ele cometeu algo que um treinador de futebol profissional não pode cometer. Ele abriu mão de tentar o empate para dar um recado. Ele botou um cara que, eu esqueci o nome, Bruno Xavier, se não me engano, um cara que estava fazendo teste. Esse cara botou o cara em campo. Deixando Rogério, Oswaldo, todo mundo no banco. O cara foi lá, o time até... Isso é recado. O nome disse, não é assim. Ele não pensou assim, porra, 20 do segundo
tempo. É esse cara que vai mudar o jogo.
20 do segundo tempo, 1-0 Havaí, eu preciso empatar.
Vou dar um recado pros caras.
Ele mandou assim, ó, disse, ó, quem vai jogar vão ser esses caras aqui agora. A direção deixar. Porra, e demorou. Assim, esse elenco do Sport que é tão esculhambado e tem seus problemas também, também tá longe de ser um elenco de santo, mas o futebol também não tem. Porque isso também no Sport agora se criou, que elenco tem que ser de santo. Tem cada elenco. Puta que pariu, confusão no Brasil todo e a turma vai indo. Esse próprio elenco do Sport é um elenco que resolve seus problemas.
Isso.
E resolveu.
Resolveu.
Mas a demora, eu diria isso, um erro é a demora nas ações. E houve demora quando demitiu o Luxemburgo e não efetivou, não trouxe um outro treinador e arriscou Daniel Paulista, que no final conseguiu encaixar o trabalho. Então assim...
Foi por essa época que se contornou a situação entre Eduardo e Arnaldo. Houve intervenção aí de outros atores aí e foi nessa época que se resolveu, mas... Não se chegou a uma definição, né?
Então, assim, é isso que eu queria falar.
Talvez teria sido bom pros dois.
Eu acho que era isso que eu queria falar, assim. De análise, pra mim, são os erros mais graves. Copa do Nordeste já foi citada aqui, é um absurdo.
Assim como também composição de elenco, né, Fred? Sentiu muita falta o Sport, né? De algumas peças determinantes em alguns momentos da jornada, né? Da trajetória do time do campeonato, né? O fato de não ter um reserva minimamente ali para ocupar o espaço deixado por Diego Souza quando ele esteve fora.
Aí eu já acho complicado, Lucas.
Não, mas precisava.
Não,
o Sport não podia nunca.
Veja. Precisar, é claro que precisava. Eu estou dizendo só assim.
Sim, substituir essa altura,
tarefa,
né?
você não vai conseguir desempenhar. O que é que eu quero dizer? A gente já falou aqui sobre isso. Você pode trazer um jogador que ele consiga dar ao Sport uma competitividade isso. Semelhante, mas diferente.
Regis, claro. O Sport precisava ter um reserva.
Um reserva. Regis.
Tanto que quando o Everton Felipe
era
no elenco.
Felipe.
Então,
era Everton
quando,
Felipe.
Quando ele tava no elenco.
Era ok.
Mudava a característica de Diego Souza, mas o time rendia.
Rendia, até melhor.
A partir do momento que você não teve Diego Souza e não teve um reserva minimamente aceitável, o time acabou-se. O time do Sport não existiu sem Diego Souza. O jogo contra o Goianiense é um jogo ridículo.
Um jogo
da temporada. Né? E passa muito por isso.
Um zagueiro rápido.
A zaga fez muita falta. Fez muita falta a defesa.
Um zagueiro
rápido. O Sport teve a pior defesa do campeonato.
Mas apostaram. Neres e Wesley. Apostaram errado, mas apostaram.
Trouxeram aquele, o Igor, né? Que jogou contra a Ponte Preta.
Isso aí,
o 4-0. Então, assim, o Sport teve a pior defesa do campeonato. 58 gols, junto com o Vitória. Né? A gente já falou no Telecast, inclusive. O problema do Sport não foi ofensivo com tudo isso. Mesmo com a falta do reserva Diego Souza e tal. Mas o Sport foi um time que fez muitos gols. Mas essa retaguarda, esses problemas pontuais aí de elenco, tendo em vista o custo que esse elenco do Sport tem,
verdade.
São escolhas muito erradas.
Perfeito. Lucas falou,
são escolhas muito erradas.
Everton Felipe, eu vou só... O que eu estava pensando aqui. Pô, será que eu, se eu fosse diretor de futebol, teria insistido na contratação de um meia? Porque eu já tinha Everton Felipe. Vou concluir o raciocínio. Mas, tipo, estava pensando, né? Pô, mas já tinha Everton Felipe. Everton Felipe...
Torço Tomás também, né?
É. Everton Felipe seria uma boa alternativa para ser uma opção. Só que aí depois eu lembrei. Que Everton Felipe, ele não era alternativa para ser... É, ele não era alternativa para Diego Souza. Ele era titular.
Exato.
Ele era titular. Ele era deslocado para meia quando o Diego não podia jogar. Então, aí concordo, realmente, precisava ter encontrado meia, porque Everton Felipe era um tapa-buraco ali, né?
Tentaram o Tomás, mas
logo... Tomás eu nem ia colocar
logo
nessa.
Logo se viu que não tinha a menor... Então tinha obrigação de correr atrás de outro.
Sabe rápido. Onde é que a gente chega de novo? Demora de reação.
Demora.
A demora de reação é o seguinte. Quando o Sport estava bem no campeonato, isso aqui, tudo que a gente está falando, já se sabia. Precisa de um zagueiro rápido e precisa de um meia.
Mas comentava aqui. Se tem que se machucar.
Tá sendo convocado.
Quebrar a perna, ficar 6 meses
fora. Aí, Alexandre Faria deu uma entrevista que não ia contratar, não sei o quê, que se o Corinthians bobeasse ia ser campeão com aquele elenco. Olha só.
Aí já puxa a responsabilidade completamente desnecessária.
E aí é o seguinte, se você tem um meia, Tomás deu certo, foi uma boa... Vê só, Tomás foi uma aposta ruim? Claro que não.
Pelo preço, tudo.
Tomás ganhava 15 mil reais de Santa Cruz. Então, assim, o Sport, tanto que já arrumou um destino para Tomás, deve ser oficializado aí dele pro Goiás, fácil. Tomás na Série B pode ser interessante. Tomás não é um cego, não é um cara... Mas não se mostrou evoluído tecnicamente e taticamente para se jogar na Série A. Conseguiu fazer gol, mas não.
E a gente alertou isso aqui.
É.
Como o Patrick aposta. Foi uma aposta que deu muito certo, mas era uma aposta também.
Mas você precisava de um meio. Tinha Everton Felipe, se machucou contra o Avaí. É o quarto jogo do turno. Everton Felipe se machucou, você disse, agora eu preciso de um meio de todo jeito.
Gente.
Foi
um meio. Terminou.
E é o seguinte, precisa ser tão caro? Vai na Série B. Tinha medo no Paraná. Tinha meia no Londrina.
Do Londrina, o Arthur.
Né?
A bronca que é Arthur do Palmeiras.
Está
emprestado.
Tinha meia jogando por aí, mas você tenta um investimento, você tenta alguma coisa. Tenta, assim.
Eu lembrei de outro nome. Marquinhos. Porque, teoricamente, se Marquinhos tivesse jogado desde o começo, a bola que ele jogou na reta final, ele... Talvez ele fosse ou o substituto de Everton Felipe para Everton ser o Coringa ali, ou seria o próprio Coringa.
Mas Marquinhos na saída de campo hoje falou.
Eu tô tentando ser justo aqui, tava tentando lembrar, porque eu lembro que em determinado momento eu não achei que o Sport tinha a necessidade urgente de contratar um meia.
Por exemplo, fala aí, Rafa.
Mas Marquinhos falou na saída de campo que. Ele falou, teve gente que disse que eu ia ficar fora 7, 8 meses, não tinha isso. Ele colocou muito na conta do Luxemburgo.
Foi, né? Botou tudo na conta do Luxemburgo.
O Luxemburgo não me botou pra treinar separado, ficava na academia, não tocava nem na... Não triscava nem na bola.
Foi chegou a sair do clube, mas... Marquinhos foi pra Chapecoense e
então,
voltou.
Então, assim, tem alguns
pontos... Foi Marquinhos pontos, e Leandro.
Né? Tem saiu. Alguns pontos que são o seguinte. Tem coisas que eu não culpo, sabe? Eu acho que as contratações foram bem feitas. Faltaram peças.
Faltou reação, né?
Leandro Pereira, quando o Sport trouxe, foi muito caro. Quando o Sport trouxe Leandro Pereira... O Sport tinha desistido de André.
Osvaldo.
O Sport tinha desistido
Sim,
de André.
Verdade.
Então, assim, trouxe Leandro Pereira para ser o titular. Depois, abriu-se a brecha para trazer André e conseguiu trazer. Porra, ok, tu já tem uma reserva de André. Quando Leandro Pereira se machuca, aí eu acho que não precisa de uma reserva para André. Por quê? Porque Juninho, quando entrou, correspondeu. Então, você vai dar um da base. Tá, ok, André não precisava de um reserva. Porque Diego Souza podia ir para frente, tinha algumas composições que daria para fazer. Oswaldo, um bom nome. Yes. Um investimento em Rogério, um bom investimento.
Depois do que ele fez pelo Sport em 2016.
Marquinhos, pelo que, um bom investimento. Na zaga já tinha, não teve ninguém. Mena, uma boa contratação.
Teve Neres, né?
Neres, arriscando que Neres fosse mudar, Neres não mudou. E Mena, também uma boa aposta. Certo? Uma boa aposta não, que Mena não é aposta, uma boa contratação. Esses investimentos de altos
investimentos,
recursos, todos foram bons. Mesmo os que deram errado, pô. Leandro Pereira deu errado, mas ninguém achou absurdo quando Leandro Pereira foi anunciado. Cara, que vinha sendo útil no Palmeiras, tal. O Sport já tinha tentado ele outras vezes. Deu errado. Aí é do futebol também. Você não pode acertar tudo. E tem um grande acerto. A gente está aqui descendo o cacete, mas tem um grande acerto. Os jogadores de medianos, digamos
acertaram.
Assim, aí acertaram em cheio. Prata, no começo do ano, a dupla Sander Patrick... Foi de essa uma utilidade absurda.
Terminaram como titulares e encaixonaram.
Jogadores que podem ficar...
E o resgate de Anselmo, que estava escorraçado do Inter, tem um salário alto no Inter, era valorizado porque ele foi tirado do Joinville jogando muita bola.
Embora rebaixado.
Eu tive um cara até que tuitou assim, finalmente Anselmo conseguindo se rebaixar, torcedor do Inter. Mas, porra, Anselmo jogou muito no Sport. Então, assim, tiveram acertos também. Eu acho que na relação das contratações vieram esses assuntos.
Só a questão da demora, me lembrei de outro exemplo. A lateral esquerda. Tu lembra como demoraram?
Foi.
Que era uma coisa inconcebível. O Sport não tinha uma reserva pra lateral esquerda. Aí demorou, aí chegou mesmo.
Jogou
e depois
trouxeram
o Sander.
Jogou Copa do Nordeste.
Fabrício
improvisado. Evandro não jogou titular.
Evandro, Caio tentou
final
Caio.
Final da Copa do Nordeste.
Thalisson jogou?
Mansu foi cornetado jogando no Campeonato Brasileiro de Aspirantes.
Mansu. Agora, Mansu.
Foi contratou titular.
Augusto. Se valorizou no mercado por causa do Mansu.
É foda.
Porque o que Augusto fez com o Mansu?
Copa do Nordeste era ridículo. A folha que o Sport não tinha um lateral esquerdo.
Que Mena se machucou.
Por essa demora.
É. Agora, a gente... Lucas começou falando da defesa, que foi a pior do campeonato. Pra gente ter ideia, como a defesa é uma coisa tão importante. O Corinthians teve 17 partidas na Série A, sem sofrer gols.
Mas estatística agora... junto com o Vitória sofreu a mesma quantidade de gols. Até isso. Hoje, só uma pior defesa tinha escapado, Palmeiras 2014. Todas as piores defesas, todos os tempos, sempre foram rebaixadas.
E o que acontece? O Sport teve 10 jogos sem sofrer gols nessa Série A.
Dois agora, né?
Dois nas últimas 3 rodadas. 7 do primeiro turno. Que foi o momento que o quê? Que ficou ali, isso. Encostado no G6.
É foda.
Aí, meu amigo, assim.
E o outro do segundo turno agora... foi o primeiro jogo com a Ponte.
Agora sim.
Foi. O resto.
É lógico que a.
O Sport ficou sem levar gols. No seu momento de ascensão, certo? No seu momento de ascensão,
que foi
contra o Flamengo, levou gol na Ilha? Levou no final? Não levou.
Pronto, não levou.
Foi o primeiro jogo que não levou gol.
Isso mesmo.
Então, ele ficou de Flamengo até Ponte Preta, 8 partidas sem levar gol. Depois levou gol em todas, até o Bahia.
E aí o que eu ia falar era justamente isso. Eu não acho que que é proporcional, certo? O Sport ter sido a pior defesa do campeonato com os nomes que ele tem à disposição, tá? Que é que eu quero dizer? Se você for analisar individualmente, Henrique, Ronaldo Alves e Durval são zagueiros interessantes para você jogar uma Série A.
Entretanto,
falta um rápido, concordo. Falta um rápido. Que é onde Matheus Ferraz se fez.
Se fez.
O tempo todo.
Mesmo errando.
Tá errando.
Tá em Goiânia ainda.
Tá voltando já. Devoluciona.
Não.
Mas, devoluciona.
O que é que eu quero dizer com isso? Que eu acho que o fato de o Sport ter tomado tanto gol tá muito mais relacionado ao time ter sido muito mal treinado durante quase toda a temporada do que ao desempenho individual de cada um desses zagueiros. Certo? Zagueiro é muito de confiança. Porque zagueiro é aquele negócio. Falhou aquela falha que o ponta direita, que o Rogério comete todos os lances, ou que o terceiro volante cansa de cometer, aquele espaço lateral que Richard errava de vez em quando, entendeu? Que ele cansava de cometer, quando o zagueiro comete é gol. quando o zagueiro comete esse nível é gol. Então a gente vai ver uma zaga sem confiança, onde Ronaldo Alves...
Perdeu totalmente a confiança.
Deixou de ser o melhor zagueiro do Sport para ser o pior, né? O Sport termina...
Não, não, não é o pior, não.
Não, o pior não. O pior dos
que você considera...
Jogáveis. O pior dos que podem jogar.
É.
Do que você pode
dos considerar. Que se locomovem.
Então, assim, a gente tem Ronaldo Alves se desconstruindo, né?
Com a bola aérea desastrosa.
Ao ponto de você não saber se ele serve para a temporada 2018. Eu não sei mais. Eu tenho dúvidas. Né?
Tem que começar de novo.
O Sport terminou o ano com o Durval, que é um zagueiro que há duas temporadas ele já tinha o problema de na metade pro fim do ano despencar o desempenho dele.
Vamos lembrar só uma coisa que é muito importante. O Sport termina o campeonato com 80 jogos na temporada 2017, meu amigo.
Também é muito importante.
Não, só vai terminar mesmo com o Flamengo. Só o Flamengo vai ter. É muito importante coisa.
Ressaltar isso também.
E aí que mas três zagueiros eu acho pouco. Para 80 jogos
na temporada. Concordo. E é porque Neres era para ser o quarto.
É.
De maneira efetiva.
Mas aí, veja, mas aí com todo respeito, não era para ser o quarto. Veja, o Neres, quando saiu do Santa, ele teve, tecnicamente, ele apresentou um bom desempenho.
Muito
mas,
bom, eu diria.
Mas eu diria bom. Mas teve um
mas, bom... Nossa, quando jogava bom.
Mas enfim, é porque eu não consigo ser muito bom por causa que ele teve... O quadro que ele está no Sport não foi... Tudo bem que não foi de fazer uma partida, mas machuca ele foi... Muito. Machucou muito no Santa Cruz. Foi para o Internacional, machucou muito no Internacional. Não havia por que achar que esse cara ia se transformar.
Okay.
Ia passar na Lava Jato e... Lava Jato, que eu falo, né?
Nem Curitiba.
É uma máquina mesmo. E pronto, lavou e agora tá novo. Não tem, meu irmão, não fazia o menor sentido. Esse planejamento foi errado. A análise de desempenho do Sport, se caso tenha havido nessa situação, errou. A direção de futebol errou. Eu não entendi. Porque, sabe por que apostaram em Neres? Porque ele faz parte do raio de ação de observação do futebol pernambucano no clássico. É porque ele jogou no Santa.
Tá
porque
no quintal, né?
Tá no quintal. Porque se ele tivesse tido desempenho do lado aqui, se fosse no Vitória, ele tivesse ido aqui no Vitória e tivesse ido no Inter, ele nunca teria sido observado. Mas como tem aqui, não, aqui ele jogou uma partida boa, pô, ele fez um clássico bom, não sei o quê. Então, foi um erro muito grande, mas assim, foi um erro, eu achei infantil.
E só para completar, a defesa do Sport já tinha sido um problema ano passado. O Sport tomou 55 gols na Série A ano passado.
Mais de 100 gols em dois campeonatos brasileiros.
E Durval, embora a gente tenha ressaltado muito no telecast o crescimento dele na reta final, mas pô, é um cara veterano que já se sabia que nessa temporada seria uma temporada difícil, complicada para Durval. Então ficou muito restrito esse leque de opções, mas eu concordo que passa muito mais pela configuração de um time como um todo, de que necessariamente apenas pelas peças individuais para um bom desempenho e um sistema defensivo.
Então bora fazer o seguinte, vamos começar a nossa análise do quem fica e quem sai, começar inclusive a partir da defesa, tá? Vou começar perguntando para...
Pode ser até pelo goleiro. Por
isso que eu vou começar com você. Fred, Magrão, mais um ano aí, né? Depois dessa defesa...
Tá renovado, né?
Os dois
goleiros têm contrato.
É, Magrão fica. Eu ficaria com os dois goleiros.
Tá ok.
Eu ficaria com os dois goleiros. Agora, a Genoa tem que jogar no Campeonato Pernambucano. Por que é o seguinte? Por que tem que jogar?
Dá fera pra Magrão, que o Sport tem mais nada pra jogar.
Mas joga mais, jogar um dia sim, outro não. Por que é o seguinte? Mas,
veja, foi assim no Pernambucano.
Foi.
A Genoa.
Foi.
A Genoa é campeão pernambucano valendo. Pode botar no currículo aí, que jogou o Pernambucano.
Veja, uma hora Magrão vai parar. Tá? Uma hora Magrão vai parar.
E deve ser 2018.
É. Se ele conseguir jogar no nível que jogou,
pois é.
Ele vai continuando. Eu acho que também não tem que parar.
Só por conta da idade,
você
não.
Pode até ter uma segunda, um outro momento que o Sport não teve ainda. Que é ele se tornar um reserva útil.
Isso,
certo?
Isso.
Que é o caso do Duval.
Não existe.
Que a gente vai chegar daqui a pouco nisso aí.
Não, Magrão não vai existir, não.
Talvez. Vamos lá. Não é tão fácil arrumar um reserva. No futebol brasileiro não é tão fácil arrumar um reserva. Mas...
Tem que ver a vontade do jogador.
Eu acho que ele para.
Só que assim, aí o Sport, quando parar, quando tivesse esse problema, é bom que tenha confiança em alguém. A Genoa, ele é um goleiro que ainda tem muita dúvida, sabe?
Porque a gente não viu muito pouco, né?
Ele jogou 9 partidas esse ano, 5 no Pernambucano.
É, chegou a jogar depois na Série A, né? Porque Magrão se machucou.
4 jogos.
É. Levou culpa em jogos que não tem culpa, como aquele jogo do Palmeiras.
Magrão jogou 71.
Tem até aquele levantamento, né, de pouquíssimos jogos que ele não toma gol.
Exatamente. E Magrão falhou. Nessa reta final, o Magrão falhou pra cacete.
Na bola de lata, na bola de prata, embora eu tenha várias restrições, na bola de lata, Magrão era a pior nota. Detalhe, passou até batido, se ele era a pior nota da seleção e tinha pior média, significava que para a bola de prata, Magrão foi o pior jogador do Campeonato Brasileiro. Não foi o pior jogador do Campeonato Brasileiro,
não foi.
Isso depõe com todo respeito à bola de prata. Porque, veja, ele tem a pior nota, ele tem a seleção dos piores de cada posição e ele tem a pior média. Então, pela lógica,
é o pior jogador, né?
É, não faz o menor sentido. Ele falhou pesado contra o Botafogo, falhou contra o Santos.
Curitiba.
Falhou contra o Curitiba.
Num momento, volta a ressaltar,
O time todo tá
desconstruído.
Detalhe, Muralha jogou com o Campeonato Argentino, não, viu?
É verdade.
Assim, Muralha jogou com o Brasileiro. Só pra...
Falei essa bola de prata,
porra,
mano. Magrão falhou. Olha só, a bola de lata é pra bola de prata. Que é um prêmio ridículo, pô. É um prêmio que, na reta final dele...
Ele se adapta pra fazer o time que ele quer
Lembra
fazer.
Lembra de Dudu, que eles tiraram?
Deixou de ser meia e virou atacante, ou foi o contrário.
Tiraram a bola de prata do Diego Souza, pô. Diego Souza tava lá o tempo todinho. Aí, na última rodada, disse, ó, Dudu não vai ganhar, não. Então bota
ele no meio.
Muda de posição.
Ele era atacante o campeonato inteiro.
Nunca jogou de meia.
Não, marquei lá, isso respondeu, não. Mas é bom que tinha o sprintzinho lá, que era atacante, faltando a rodada, o cara virou meia, pronto, ganhou o prêmio.
Então, assim...
Apesar das falhas.
É um prêmio tradicionalíssimo. É, o prêmio, só já que falando rapidamente, o prêmio da bola de prata aqui foi criado pela Placar em 70, antes do Campeonato Brasileiro. A bola de prata ela começou no torneio Roberto Gomes Pedrosa de 70, o Campeonato Brasileiro de 71. E há alguns anos, acho que esse é o segundo ou terceiro, eu não sei, a ESPN comprou os direitos da Placar para fazer. Assim, porque a bola de prata é uma instituição.
Que a Placar vinha decadente.
Mas não por acaso assim.
Mas só o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é um prêmio muito tradicional.
Assim como a Placar já foi muito tradicional.
Não, veja, mas eu acho que esse prêmio que eu tô sendo muito tradicional.
Mas precisa mudar os métodos.
Só pra gente terminar.
Sim.
Mas eu acho que essa tradição, ela precisa ter um respeito de quem organiza também. É, eu tô falando só de ser, porque eu acho... Porque eu tô falando desse critério de Diego Souza, não podia ser Diego Souza não, mas foi porque foi eu mesmo.
Sim, porque na última rodada mudou um cara, porra, de posição.
E nesse caso, a gente tá falando aqui, não é porque o cara daqui não, é porque ele não foi o pior jogador do campeonato. Veja, cada time tem 30 jogadores. Magrão não foi o pior jogador do Campeonato Brasileiro.
Bom, porra. Magrão foi um dos... Foi, de novo, um dos...
Não foi o melhor goleiro? Não foi. Eu acho que ele não foi nenhum dos 10 melhores goleiros do campeonato, talvez. Não, eu não acho que o Brasil
ia ser o pior jogador da competição, não.
E chegou a viver um grande momento.
Talvez tenha sido um dos 10 do campeonato.
Chegou a viver
um momento. Não foi um dos melhores, mas um dos 10.
Não sei.
Mas bora qualquer
forma. Mas de maneira mais.
Mas de qualquer forma, eu tô falando pior.
Sim, não foi nem o pior jogador do esporte.
Vamos seguir aqui.
O Elen tá onde?
Exatamente. Não, mas tem um mínimo de jogos. Eu tô falando aqui. É a mesma regra da bola de prata.
O Rodolfo foi pior que o Magrão.
Vamos seguir aqui de maneira mais objetiva. Então, o esporte fica. Um Magrão e Agenor.
Sim.
Certo? Alguém faz
não
alguma
coisa? Não precisa de goleiro para 2010.
Não precisa de goleiro. Pra lateral direita, Samuel Xavier.
Dá para negociar. Acho que o ciclo dele é assim. Ele estava muito criticado, muito. É o trote, né? Como se fala. Ele teve um primeiro ano muito bom do esporte. Esse ano agora foi muito ruim, muito ruim. A saída dele foi essencial para a recuperação, para o time. Consegui ter um lampejo de recuperação e no final ter se mantido na primeira divisão. Ele ainda tem mais um ano de contrato. Detalhe, em janeiro desse ano ele chegou a ser muito pretendido pelo Palmeiras, que chegou a colocar jogadores que não quiseram. Ou seja, obviamente o mercado ele caiu um pouco, mas possivelmente esse mercado existe ainda.
Era 3 milhões e mais uma quantidade boa de jogadores.
Então assim, a pergunta é, se caso exista esse mercado ainda, eu acho que o esporte...
Diminuiu, obviamente.
Diminuiu, não, mas eu tô falando, tanto que eu tô falando ainda existe. Caso exista ainda. Eu acho que o esporte poderia ir atrás de um outro lateral direito e tentar algum recurso com o Samuel
Xavier. E Raul Prata pode seguir como...
Como um reserva. E olha lá.
Não, o esporte precisaria de um titular para lateral direito.
Sim, eu tô assim embaixo de tudo que o Cássio falou, menos do olha lá. Acho que Raul Prata é um bom reserva.
Eu acho também, um bom
não, reserva. Olha lá, se ele foi titular...
Não, veja, olha lá... Ele já tá no clube, é mais fácil tá
jogou
no clube.
Jogou a Série A, ganhou experiência.
Quer dizer, eu acho que até pra reserva...
Cruza bem de esquerda.
Você pode achar um reserva melhor que ele. Vamos só explicando. Olha lá, você pode achar um reserva melhor do que ele. Mas
poderia melhor que ele?
Não acho. Então. Mas na Chapecoense, o cara é mesmo. O cara é Daniel Alves na Chapecoense. mas pelo menos tá no esporte. Tem essa facilidade também de já estar lá. Tem um processo de adaptação que ele passou esse ano também.
Eu só queria dizer isso, assim, porque não é fácil achar um lateral de reserva melhor que ele.
Mas ok, mas tá lá. Então, tirou ele lá.
Tirou ele lá.
Então, precisa de um lateral direito titular.
Dupla de zaga, a gente já deixou claro que o Sport precisa urgentemente de um zagueiro
rápido. De dois.
Rápido. Eu contrataria dois. Então o Sport precisa urgentemente de um zagueiro rápido ou dois zagueiros rápidos? Porque a gente já está falando aqui que a gente não sabe se Durval dá mais tanto tempo, que o Ronaldo Alves está com a confiança lá embaixo, a gente não sabe se recupera. Henrique, apesar... Aí a gente tem que falar, uma hora a gente tem que largar a história, né? A gente não precisa mais taxar Henrique como jogador de vidro, né?
Não precisa.
Já dá pra gente virar essa página aí, né?
Vamos lá. Vamos sendo prático. Henrique tem contrato. Ronaldo Alves tem contrato. Duval...
Não tem contrato.
Não tem contrato.
Pode ter um... Vou levar pedrada agora, vidraça. Mas depois do livro, meu irmão, qualquer vidraça é a prova de bola. Duval não tem contrato. Mas eu acho que cabe um contrato... Não nos números atuais, onde ele é um dos maiores salários do clube. Eu acho que o Sport, nessa idade situada, como nessa fase da carreira e tal, eu acho que já não cabe ser um dos maiores salários do clube. Mas é um jogador que não pipoca. É importante ter isso aí. Essa reta final, essa reta final, embora em situações atípicas, Fluminense e Corinthians, claro, mas o Bahia não foi uma situação atípica. Ele é um cara que já começou nesse ano a jogar várias partidas, a atuar até na reserva. Então, ao contrário de Magrão, não seria... Magrão teve aquela situação num ano muito atípico, que foi Danilo Fernandes, né? Fazendo aquela temporada absurda. Eu acho que Durval, você não falou reserva útil? Eu acho Durval um reserva útil.
Eu renovaria com Durval.
Mas não seria, eu estou dizendo, porque, com duas reserva, porque ele não vai ser, a zaga titular do Sport não vai ser com Duval.
Não em pode 2018. Pensar em Duval para ser titular. Por isso que eu diria que eu renovaria com Duval em duas condições: redução de salário e uma boa conversa com ele.
E uma aceitando boa, essa condição de reserva.
Sabe o que eu acho que sim? Porque a faixa salarial do Duval, mesmo o Sport reduzindo, possivelmente vai ser maior do que ele possa arrumar por aí.
Sem dúvida.
Então, talvez seja cômodo para ele também.
Eu acho que Duval aceita. Eu acho que essa questão do Duval vai ser equalizada. Mas, para mim, a saída é essa. É uma conversa com o Duval e que ele aceite...
Dando a
real. Duval, a gente está renovando, queria reduzir o salário para que você seja...
Compõe o elenco.
Um bom elenco. Porque, assim, ele vai para onde? Para a Série B?
Ninguém
vai pagar o que o Sport pagaria com a redução.
E outro jogador também tem estiga. Ele diz, porra, eu tô jogando a Série A. O cara quer continuar a Série A.
Outra coisa, você sabe a idade dele. Jogar menos jogos.
Ele tá jogando no Sport, gente. Pelo amor de Deus. O clube dele é ídolo. Vamos dizer que o Sport é um clube dele tem lastro.
Vamos dizer que o Sport ano que vem faça 60 e poucos jogos, já que o campeonato tá... Se ele jogar 30, tá ótimo. 35. Duval tem que começar a pensar nisso. Duval não é tá longe de ser um garoto, né? Então, assim... Esses três, como eu não vejo uma boa possibilidade de negociação...
É mais velho que ele.
Como eu não vejo uma boa possibilidade de negociação... eu ficaria com o Henrique, que terminou o ano de forma boa, com o Ronaldo
Alves. Mas eu acho o zagueiro... Mas ok, mas eu vejo, nesse momento...
Ele jogou como o melhor zagueiro do Sport.
Mas eu ia falar exatamente isso, Celso. Veja, o melhor zagueiro do Sport era para ser Ronaldo Alves. Mas assim, o segundo semestre do Ronaldo Alves foi bizarro, então... Mas esperar que
mas realmente... fica com os três, vamos ser práticos.
Acho que sim.
Mas, não tem
que... mas só os três, né?
Só os três.
Mas aí... os três não significa que daí sai uma composição titular.
Não, sim,
a titular pode ser inclusive dois
grandes zagueiros. Exatamente. Você troca Igor e Neres.
Troca não, precisa nem ter troca.
Não, troca sim. Né? Eles saem do clube sem nenhuma discussão e traz dois zagueiros que venham para jogar. Você pode até fazer uma aposta no... E você pode escolher vários perfis, né? Trazer alguém mais jovem, que inclusive... Já há algum tempo eu soube que o Sport iniciou uma conversa, tudo caminha para um desfecho positivo, pode ser anunciado já nos próximos dias, que é o de Felipe Gabriel, um menino do Náutico, que jogou várias partidas na Série B e não comprometeu, terminou um ano sem contrato e já teve uma conversa do empresário com o Sport.
Eu acho que também é perfil do Neres.
Sem machucar, né?
Né? Mas o Neres já foi titular 37 jogos pelo Santa Cruz em 2016, também foi folha desse jeito.
Mas aí não
jogou. E Felipe Gabriel, assim, entrou na Série B, na fogueira, concordo que foi bem, mas foi na Série B e foi a primeira temporada. O perfil mesmo.
Ok. Vamos lá, mais novo.
Ok.
Barato. Sem lesão. Porque o Sport não contratou o Neres do Santa Cruz.
Ok, mas
o Sport contratou o Neres que tinha feito um jogo, meio jogo bambo na temporada.
Certo.
Que já estava comprometido, né? E é muito barato.
Ontem muito barato, agora é isso que eu tô dizendo.
Vem pra ser o quinto zagueiro.
Pra ser o quinto zagueiro e digo mais, pra ser trabalhado daqui a alguns
O Sport também tem mais um nome aí pra se considerar, que é Adrielson, né?
Eu ia falar aqui.
Que foi emprestado pro Palmeiras.
Talvez seja um cara também pra compor esse elenco.
Pra compor essas defesas aí.
Tá na hora de dar chance pro menino, né?
E é isso que eu ia dizer. Agora, o que o Sport tem que fazer? Precisa trazer esse zagueiro no Pernambucano? Não. Deixa Adrielson jogar. Se Felipe vier, deixa Felipe jogar. Faz as duplas. Porra, vê só. Náutico e Santa vão botar reservas no Pernambucano, porque não tem jeito. Porque eles jogam um dia ali e outro dia aqui. Não é possível que o Sport vá usar titular, mesmo só tendo essa competição. É, mesmo só tendo essa competição. Então, o Sport tem que ter muita inteligência na montagem e na construção desse elenco.
A lateral esquerda. Tá ok, né? Sander.
Sander fica, sem a menor dúvida.
Mena, não sei. Contrato, tem contrato, Mena?
Não. E não teria muito problema pra ficar, não, viu?
Eu ficaria com Mena. Eu não tô dizendo que é ficar com Mena. Porque nessa configuração atual, de fato, você tá faltando reserva, né? É. Porque os dois estão jogando. Mas eu ficaria com Mena para ser o titular da lateral esquerda do Sport. E teria um jogador para jogar no lugar de Mena na ponta esquerda, que é um lugar que a gente vai chegar ali na frente. Mas eu acho que se o Sport tiver como opções na lateral esquerda, Mena e Sander, eu acho que... O que eu quero dizer é, não seria uma urgência.
Eu não sei o custo de Mena. De fato, esse ano eu não tenho ideia do custo.
Talvez seja jogador muito caro.
Eu achei Mena
mediano. Em relação custo-benefício.
Eu achei Mena mediano. Na dividida, eu prefiro Sander.
Tá, mas bora pensar. Quantas bolas saíram dos pés de Mena direto para o último... A finalização.
Né? Assistência.
Quantas assistências?
Mas deu mergulhadas também no campeonato.
Mas vamos lembrar.
Ok, vê só.
Hoje.
Celso, vê só, a gente não precisa nem aprofundar muito, a gente tá concordando, na verdade, a gente tá só ali.
Ponderando, se for muito caro, né?
É 150? Pode renovar. É 300, aí eu já não sei. Já pensaria.
A dúvida é a seguinte, esses lances, esses passes que o Celso falou, foram muito mais como jogando como o ponta, ponta ou como lateral?
Como ponta.
Aí que tem que
pensar um pouquinho, né? Eu acho que o X da questão de Mena é valor.
Ele jogou quase sempre como ponta, né?
Eu acho que o X da questão de Mena é valor. Eu acho que o Sport levou gols nas costas de Mena. Mena desapareceu de alguns jogos. Mas a questão é valor. Porque também acho que o Sport precisa dar uma injeção de mudança. Mudar um pouquinho o perfil do time. Então, eu não acho Mena...
Até nessa questão
do patamar como você financeiro. Tem Sander, né? Como você tem Sander, que já dá uma sustentação ali, pode procurar outro lateral esquerdo. Dá uma olhada no mercado. Vamos ver. Essa questão de Mena, eu colocaria aí no muro.
Interrogação. Certo. Interrogação. Beleza, tranquilo. Dependendo da situação do mercado, a gente sabendo um pouco melhor a questão financeira.
Que é um cara muito técnico, mas que não tem mais tanta força, de repente. É questão de perfil também, de montagem de elenco. Né? O treinador que vai chegar também, né?
Eu permaneceria, mas ok.
O bom, Celso, era se tivesse um tempinho para tomar essa decisão. É. Mas às vezes não tem, né?
Então vamos lá. Outro setor aqui que eu acho importante destacar, não vou aqui. Que eu acho que o futebol está tão dinâmico, eu não vou aqui primeiro usar cabeça de área.
Os volantes.
Vamos lá para a volância, tá? A começar por Richelli. Richelli é um jogador que já teve proposta dos maiores clubes do Brasil. O Sport faz muita força para manter Richelli, inclusive faz um esforço financeiro grande para manter Richelli no elenco. E depois de ser dos principais jogadores do Sport nas últimas temporadas, Richelli... Bem, da verdade é que Richelli fez um brasileiro em 2017 bem abaixo da média, bem abaixo do que se esperava dele. Né? Nesse cenário, é óbvio que o valor de mercado de Richelli já não é mais o mesmo, Richelli já não vai receber propostas do Corinthians, do Internacional, do Palmeiras e de todos os outros clubes que...
De algum deles deve.
Não, mas não, de alguns sim, mas estou dizendo não de maneira...
Não é o volante mais desejado do futebol brasileiro, que ele era.
Ele já não é mais o volante mais desejado do futebol brasileiro.
Estava na lista de todos os times.
De todos os times. E aí a pergunta é, Richelli, vocês sendo diretores de futebol do Esporte, ele está na lista de permanência ou está na hora de negociar para evitar que caia ainda mais valor? Ou é o caso de tentar fazer com que o Richelli comece bem a temporada e negocie ele de novo? Por onde vocês iriam?
Ele é um jogador caro para o Sport, salário alto. O grande X da questão para mim é essa questão do valor do mercado de Richelli hoje. Acho que é um jogador negociável hoje para o Sport, mas que óbvio que o Sport vai ter que achar uma boa oferta. E que eu também não acho tão difícil não, achar essa boa oferta. Eu acho que é um jogador que segue com o mercado. Quando você vê, por exemplo, a final da temporada passada, que o Corinthians foi buscar Paulo Roberto, né? Um time como o Corinthians, e Paulo Roberto chegou a ser titular no Corinthians no começo da temporada. Então eu acho que Richelli é um cara que ele tem um mercado, e se vier uma boa proposta, eu acho que seria bom até para Richelli também, para o Sport e para Richelli, uma boa negociação. Não estaria mais naquela minha lista de prioridades, tenho que segurar, tenho que manter. Agora, se não chegar a oferta, também não vai se desfazer de um cara que o Sport investiu pesado nele, a verdade é essa. A renovação do Richelli, o Sport investiu pesado para poder abafar a proposta de Corinthians que chegou forte. Então não pode também se desfazer desse jogador de qualquer, a preço de banana. Né? É exatamente, né? É patrimônio do clube hoje, Richelli. Então você não pode se desfazer a preço de banana. Tem que valorizar um produto que é seu. Richelli é um cara que é valorizado, que o Sport valorizou. Então é só achar.
Vou dizer o seguinte, para responder sobre Richelli, vou ter que já trazer Patrick e Anselmo para a discussão. Patrick e Anselmo formam uma ótima dupla de volantes que funcionou e que poderia,
encaixou, né?
E que poderia ser a base de recomeço do Sport. Porém, não vai ser muito simples segurar os dois jogadores, tá? Por isso que eu tô saindo de Richelli, tô pedindo desculpa para entrar um pouquinho no debate dos dois, porque eu acho que é fundamental isso. Patrick é um jogador com propostas, tá? Tanto que não quis renovar com o Sport ainda, já foi chamado. Agora que o Sport ficou na Série A, o Sport está de volta ao páreo, no caso, Patrick. Mas o Vasco, por exemplo, que vai jogar Libertadores, demonstrou interesse em Patrick. Então, Patrick não tem contrato, o contrato acaba agora, e seria viável, seria factível que Patrick deixe o clube. Anselmo, apesar de ser desvalorizado no Inter, Anselmo tem um salário altíssimo para os padrões do Sport. O Sport só paga metade do salário de Anselmo. Assumir o salário inteiro é muito, porque para os padrões do Sport, né? O Sport até pode pagar um salário como o de Anselmo, mas não para Anselmo. Então teria que ver, eu acho que dá para viabilizar, porque ele é muito queimado no Inter, e eu acho que Anselmo não vale o que ganha.
E ele deve aceitar uma redução.
Exatamente, porque assim,
jogar primeiro, Série A.
2018 vai ser um ano de redução dos salários no país. E Anselmo...
Não, vai ser um ano de redução para contratos, acho, para 2019, porque 2018 é o último contrato do... É o último ano do atual contrato da televisão.
Sim, mas eu estou dizendo os jogadores, o mercado deu uma desinflacionada.
Mas não por 18, eu estou querendo dizer que em 18 os clubes ainda vão ter dinheiro. Mas você não dá para fazer um contrato de 18 que vá para 2019 pelo mesmo valor, porque em 2019 aí você vai ter aquela flutuação muito grande do brasileiro, que a colocação vai influenciar, isso, vai ter a produção menor em caso de rebaixamento.
Está tendo todo um movimento aí de redução, então o Selmo tá em dúvida. Por que eu citei dos dois? Porque se você perde os dois, Richelli volta a ser um cara para ser base, pilar do time. Mas, minha opinião, é que chegou o momento de negociar Richelli. Usar Richelli para uma... como moeda de troca.
Vai reforçar, tá? O elenco.
Ninguém vai pagar o que Richelli vale no mercado, ou valia. E eu acho que o Sport não pode assumir o prejuízo. Então, o que é que o Sport faz? Vamos dizer, um clube como o Palmeiras, que tem um elenco vasto. Um clube como o Atlético Mineiro, que tem
um
elenco vasto.
Mantém um percentual do valor de Richelli por um percentual, né?
Dois, três jogadores que vão ajudar a remontar a equipe, certo? Você vai remontar o Sport com esses jogadores e tá apostando. Tu bota o Richelli na Libertadores, Richelli come a bola, Richelli vai pra Europa no meio do ano e tu ganha dinheiro. Então, é hora de tirar Richelli do Sport, mantendo os direitos de Richelli, para que Richelli...
É bem longo, inclusive, 2022.
Exatamente, né? Então o Sport está tranquilo contra a Richelli. Não pode dizer assim, vender na baixa. Vender na baixa seria um absurdo. Agora, emprestar, trazendo jogadores, então, e aí você mira quem? Você mira Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, que são onde tem, onde há elenco...
Flamengo,
onde joga, que são clubes onde tem gente que pode vir para o Sport e remontar um time. Você pegar três jogadores do Palmeiras, você já começa 2018 com jogadores de qualidade. Então, para mim, essa é a visão dos volantes. Ficaria com o Patrick, ficaria com o Anselmo, negociaria Richelli nesse cenário. E vou adiantar aqui mais uma coisa. Traria Fabrício de volta. Tá?
Já volta, né?
Volta e ficaria com ele.
Até,
né?
Porque já ficou muito para trás, mas foi outra bobagem do Luxemburgo. Assim, era um volante que surgiu com uma surpresa muito grande e o cara foi enxotado de uma forma assim inexplicável durante o campeonato. Inexplicável.
as explicações são para um caminho que a gente não,
mas,
não
pode nem agora, percorrer, né? E nessa situação toda, você vai até atropelando, mas, por exemplo, Thalisson sumiu depois do Luxemburgo, mas uma coisa que a gente fazia, não era a falta de qualidade de Thalisson, não, mas a insistência em Thalisson criava uma antipatia que não, em cima do jogador, que não fazia o menor sentido. Era um cara que estava sendo lançado, mas que não estava preparado para ser a solução do Sport todo.
A insistência com que o segundo volume...
Não é isso, não. Não é segundo volume, não. É que ele fosse a solução do Sport em todos os jogos. Sim, em qualquer jogo.
O que eu quero dizer em relação à posição é isso. É que é uma posição... que não muda o jogo.
Não, mas que pode mudar. Veja, mas que pode mudar, mas que ele nunca mudou. Era só esse problema. Aí ele acabou
ficando... É o quinto volante pra temporada. Não, mas
é muito novo.
Ele esteve pronto pra isso.
É muito novo. E outra, se ele tá lá, é óbvio que tem qualidade, mas não...
Pode gostar também, fazer o que Fabrício fez.
Mas não tinha qualidade pra ser da forma como o Luxemburgo insistiu além da conta. E teve essa questão de Fabrício que acabou sendo... Ele abriu mão muito rapidamente. A quantidade de chances que ele deu ao outro, no caso de Fabrício, ele simplesmente enxotou.
Ele viu jogar na lateral direita.
Ele enxotou, e nesse caso eu acho que os dois podem ser utilizados. Lembrando que, embora o Sport não vai ter aquela situação de ter colocado um time inteiro da base, como foi o caso de um jogo contra o Salgueiro, pelo hexagonal. Mas é nesses jogos que esses jogadores vão ser lançados, não no brasileiro, insistentemente. Enfim. Concordo com isso, falei isso tudo só para essa questão do Tássio, que eu lembrei disso aí, mas que Fabrício...
É isso.
Pelo que ele... Detalhe. Ele pode até ser um fracasso na volta, mas o que ele apresentou no Sport, ele merece essa chance, porque ele teve boas apresentações no Sport. Uma bola parada, um jogador tranquilo, um cara de 18 anos de idade, com a tranquilidade que ele teve na hora que ele entrou jogando Sul-Americano.
Foi bem no Oeste, o Oeste disputou a vaga até o final, time fraco.
Mas é que tá. Cara, as pessoas nem sabem, o cara fica escondido.
Sim, mas assim, mas tipo, jogou.
Mas não, mas a volta dele, voltando pelo Oeste, ótimo, mas estou dizendo, pelo que ele apresentou no Sport, ele merecia esse espaço.
Então, para mim, o cenário é esse. Thalisson fica. Neto Moura
se volta, América, também, né?
Volta, mas se o América quiser continuar, eu não sei como é que tá o contrato do Neto Moura, eu faria uma coisa parecida com o Richelli. É meu jogador? Vou renovar o contrato. Renovo.
E empresta novo.
E vou emprestar pro América, porque no América ele vai jogar mais, eu acho que Neto Moura.
Já falou em Senac, então tá
subiu,
bem.
Subiu, velho, subiu. Não foi titular, mas jogou.
Mas, ali é cloreto de sódio.
Então, assim, Neto Moura, eu não renovar com o Neto Moura pra mim é interessante.
Renovar?
Renovar e emprestar. Eu não abriria mão. Veja só, eu não sei.
Depende das condições, claro.
Exatamente, né? Isso que eu tô falando. Eu não sei até quando vai o contrato dele. Se for até 2020, não precisa. Mas se tiver acabando, tiver mais um ano, eu renovaria por mais um ano, porque isso aí ele vai pra Série A.
Rafa, anota aí, vice. Esse programa aqui, Fred disse pra...
Fire de Neto Moura, meu irmão.
Foi Fire de Neto Moura.
Não, pô, pessoal, aqui só existe o João.doc.
É o quê?
Então, só existe o João.doc.
De treinadores dele, né?
Tem um documento de João. Não,
João é sempre assim. Excelente nome, péssimo nome. O mesmo cara. Ele é excelente quando é anunciado e 3 semanas depois ele já é péssimo.
Roberto Fernando não dura Itabaiana, se brincar.
Foi o primeiro jogo do ano. Sim. 500 conto pro Náutico, vale.
Mas
assim, só deixando o par do negócio que você falou, se voar pro Itabaiana, a bronca é muito grande mesmo.
Vamos pro meio de campo agora. No meio de campo, a situação do Sport, ela é... Na verdade, é uma coisa que vai além dos esforços do Sport.
Não tem.
O principal é Diego Souza.
E não tem.
Vamos considerar Diego Souza para esse setor, Wesley e Tomás.
Mas Diego... Pronto. Beleza. E Everton Felipe.
Que vai voltar.
Tá? Vamos colocar Everton Felipe aqui nesse setor também.
Abriu por aí e volta nessa
fase. Então vamos ter... desses aqui... Ninguém sabe.
Tomás deve Diego pro Souza, Goiás.
Mas Tomás já deve estar encaminhado pro Goiás, né? Já se
noticiou. Wesley, só essa diretoria...
Wesley a gente pode passar, né?
Não, veja... mesmo a direção, da forma como conduziu o futebol, acho que ela é incapaz de renovar com ele.
E vamos lembrar, e aí falar do Luxemburgo também, falar do Luxemburgo, a insistência por o Wesley.
Não, veja, tanto no início quanto no fim. Então, assim, e a saída dele resolveu assim. Tem algumas coisas que acontecem.
Aí tem nego que compra a conversa do Luxemburgo. Eu achei bom o nome com o Luxemburgo. Um cara que insiste.
Você achou bom, não? Você gostou da
verdade? Sim, muito. Achei muito. Porra. Qual é a diferença de achar bom pra gostar?
Não, que você fez tipo... foi de contar, você curtiu.
Curti muito. Achei que era um bom perfil pro Sport. E agora, um cara que
insiste como ele insistiu com o Talisson, insiste como insistiu
com
o
Wesley.
E você acha que o discurso dele é o que tem razão,
é brincadeira.
É foda. Então aí, o Wesley vai embora, Tomás vai pro Goiás, o Sport também tem um contrato longo com o Tomás, acho ótimo que empreste. Tem 3 anos de contrato com o Tomás, então é importante que ele jogue, e não tem condições de jogar na Série A, deixou claro isso, que joga B e que mostre
talvez sua amadureça, né?
Amadureça, que pode até voltar.
Não é muito novo.
Tá longe de ser um caso perdido, Tomás.
Tá longe.
Já mostrou virtudes, só que...
Qual era o nome daquele do Náutico? Mário...
Zé Mário.
Aquele era um caso perdido. Não, porque eles vieram em situação mais ou menos semelhante. Zé Mário tinha feito um bom pernambucano pelo Náutico, chamou a atenção e o Sport trouxe.
Tomás, né? Tem habilidade. Tomás tem...
Zé Mário era o que tinha também. O que
Tomás
tinha
mostrou mais na Série A.
Concordo.
Zé Mário Gatti.
Só não tem intensidade. Tomás não tem intensidade.
Ele tem intensidade para 30 minutos de jogo.
Não tem força. Não, veja só, Tomás não dá. E Everton Felipe vai voltar, naturalmente.
Vai demorar um pouquinho ainda, né?
Aceito um nome que eu gostei muito da Série B dele. Fábio. Acho que tem que voltar.
Acabou o contrato dele.
Paysandu foi?
Acabou, tem mais contrato com o Sporting.
Tem mais contrato não com o Sporting, tá livre. Então aí já era, né? Porque aí vai ficar no Paysandu mesmo. Eu acho que ele fez uma boa série B. Eu daria mais uma chance a ele.
Fábio tem o que falta Tomás. Dinâmica, força,
personalidade.
E Regis estava tem grande tendência de volta também. Porque
tem um craque.
Vocês consideraram que tá Matheus Ferraz vai voltar pra zaga? A gente passou batido.
Eu citei antes ali no programa.
Tá um zagueiro rápido e tá voltando.
Veja, vou ser sincero, veja. Se fosse pra escalar agora. Ele era meu titular do lado de Henriques.
Era, oh meu Deus do céu.
Mas. Mas aí a gente tem
tá
que. É como
o Richard. A carta tá treinando, né?
Tá inviabilizado.
Tem condições não. A pressão da torcida não deixa
tá
não.
Tá inviabilizado.
Como é o apelido dele? É muito bom, né?
Maldini que erra.
Maldini que erra.
Sacanagem.
Porque quando ele não erra, ele joga pra caralho. O problema é que erra muito. Então, assim, meia vai ter que contratar. Regis, as últimas notícias que eu tenho lido da imprensa da Bahia. Estava até acompanhando agora. Por sinal, fui fazer uma pesquisa sobre outro assunto. Nem me lembro qual era o assunto e bati nisso. É que Regis do Bahia não deve mais comprar Regis. Né? De fato, caiu o rendimento no brasileiro.
E tem contrato longo também, né?
Já não está tão longo não com o Sport. Mas mais 2 anos eu acho que tem. Então, assim, mas é um cara valorizado, viu? O Sport negocia fácil se não quiser ficar com ele. O Sport tem uma rejeição muito grande a ele por... Pela conduta dele, né, quando ele passou no clube.
Preferia manter Ferraz.
Inclusive o elenco tem resistência,
muito. Regis. Vai ter que mudar muito o elenco para que Regis possa jogar.
Não dá não.
E chegando em Diego Souza, que foi outro erro da gestão de Arnaldo. Eu acho que Arnaldo foi metade correto e metade equivocado na forma como tratou o caso de Diego Souza. Correto em lutar para que ele ficasse. Nota 10 para isso. Para não abrir. E vacilou naquela história da multa impagável. Tá? Que de fato se comprovou que havia uma cláusula no contrato que era muito alta, mas o preço disso foi descumprir o contrato sem a cláusula.
Isso.
No qual Diego Souza acreditava. E no qual Diego Souza honrou que não sairia pelo aquele valor. E quando houve a negociação com o Palmeiras, Diego Souza estava se esforçando, o empresário, tudo. E a proposta seria acima do que estava no contrato, que é o valor era aquele que foi revelado em 1 milhão e pouco, né? E Diego Souza se decepcionou muito, né, com a condução daquele processo. Mas enfim, eu faria o possível para ficar com o Diego Souza. Tá? Eu faria o possível. Tem contrato de 1 ano, então não pode abrir mão disso. Eu não sei que tipo de negociação, que tipo de relação. Com todas as pessoas que eu conversei, mais ou menos ligadas ao clube, não há sinais de que Diego Souza fica. Tá? Mas, para mim, o elenco começa por ele.
Se o Sport está indo para 5 anos, primeiro, tem André, que tem um contrato longo também e deve ficar, não tem... Tipo, pagou caro, esse é o valor...
André, da... tem então, tudo pra ficar.
André tá lá. Tô dizendo o seguinte, porque o Diego Souza tem 1 ano, o valor é menor. O de André é muito maior. Se alguém quiser tirar, é muito dinheiro pra tirar André. O Sport tá indo pro 5º ano de primeira divisão. Nos 4, Diego Souza foi essencial. Inclusive nessa reta final, como falou, que ele estava fora, a volta dele, ele não foi quem mais brilhou nessa foi André, mas que com ele o time anda. E nessas...
Não existe André com Diego Souza.
Nessas quatro temporadas, Diego Souza fez 38 gols na Série A. Em toda a história do Campeonato Brasileiro, desde 71, o jogador atuando pelo Nordeste que mais fez gols na primeira divisão é Ramon, do Santa Cruz, que, se não me engano, é de 71 a 75. Ou seja, tem uma edição a mais, mas deve ter mais jogos que o campeão. Mas fez 39. Diego Souza tem um gol a menos de um maior artilheiro da história. Se você jogar ano que vem, possivelmente se tornar ele. E nesses quatro anos, e agora garantido o quinto, o Sport nunca caiu. Então, assim, a presença, o custo dele é pago. É pago. É um jogador caro que se paga. O Sport está fazendo algo que nos pontos corridos nunca fez. Então, o esforço para ele ficar, eu acho que tem que existir. Eu acho a direção do Sport muito... Nesse negócio aqui. A própria história com o Eduardo, se bem que Eduardo Batista foi até do Eduardo. Mas na condução desses processos, eu acho que tem que ter essa aproximação. Em algum momento você tem que ceder, porque o jogador ficou, tem a sua parcela para ter ficado chateado. Outra dele também, a forma como ele ficou conduzido. Pô, ele saiu da concentração do Sport, ele errou demais naquela condução, naquela situação. Não tem que ser mimado, que achar que protesta, ele tem que ser cobrado como ele é cobrado. Aliás, isso mostra o tamanho do clube do Sport. Ele não pode ficar achando que, não, pô, aqui eu vou ficar no Recife. É claro que vai ser cobrado. É claro que se tiver um rendimento que a torcida entende que ele é o principal jogador. A cobrança é a partir disso, porque a torcida sabe que depende dele pro time ter um rendimento bom. Então, por essa série de coisas, a gente tá falando como se fosse um jogador para renovar o contrato, mas um jogador com contrato. Mas é que a situação é tão curiosa que, mesmo um jogador com contrato, você não sabe se ele vai ficar.
Pode só ter um contrato de um ano, Cássio, dificulta aquela estratégia que eu disse aqui
de Richelli. Mas não tem problema de... Mas eu tava falando isso tudo, caso não tenha ficado claro. É que nesse caso de Diego Souza, não é transformá-lo em moeda, em algo negociável. Tanto que quando se falava impagável do Palmeiras, era o seguinte: eu não quero vender. Para vender, você vai ter que pagar a multa. Vai ter que pagar a multa. E a lógica, por isso que eu estou falando desses quatro anos indo para o quinto ano, a lógica é a mesma, Fred. Se tem uma multa lá, possivelmente agora é menor, que ela vai caindo, mas está um ano, o Sport tem que... tem que ver qual é a postura do Sport. Possivelmente, creio, pelo que ele fez, que a postura do Sport é: eu quero contar com esse jogador em 2018. Não me interessa se em dezembro ele vai sair de graça. Por quê? Porque eu não preciso vender Diego Souza para que ele valha o que ele já fez. Cinco anos de primeira divisão, ele está pago. Quanto o Sport ganhou indiretamente com essa permanência? Então, tecnicamente, e tem um jogador como o André, os caras, como o Lucas falou, não sei se acho que foi no Telecast, 27 gols na primeira. Os dois juntos têm 27 gols.
Melhor dupla de Série A.
Não, aí você vê. E detalhe, foi a segunda Série A que eles jogaram juntos pelo Sport. Em 2015 também jogaram. E ali, André fez 13, e ali Diego Souza fez 9. Então, nem contando as assistências, porque, querendo ou não, tem esse número também. Mas ali foram 22 gols, e eu lembro que ali já tinha sido a melhor dupla. Agora os caras fizeram 27, então...
De novo a melhor dupla. Meu irmão, o Sport tem a melhor dupla.
Então você não pode abrir mão disso. Você tem contrato com os dois. A postura do Sport é a seguinte: Diego, eu não quero vender você. Eu não quero vender você, né? Claro, se alguém chegar com multa, com a tal multa impagável. Se alguém chegar com a multa impagável. Não chegando isso aí, a gente quer contar com você.
Qual a chance de ter um jogador na Copa do Mundo, que seria algo...
Nessa simbologia aí, não cheguei nesse ponto, que nessa simbologia aí, é algo assim... Indescritível em relação à imagem do clube, à representatividade do clube. Nesses quatro anos, ele pegar a seleção brasileira o ano todinho, aí falta tão pouco para
chegar... Está no páreo, vai ter dificuldade para segurar a sua vaga.
Mas está no páreo.
A grande vantagem dele é justamente aquilo que eu estava falando,
Lucas, rebaixado
naquele argumento de que divisão? Não tem jogador com o perfil dele, com a característica dele jogando no Brasil.
Quando quer segurar a bola...
Ninguém segura a bola como ele no Brasil. Ninguém segura a bola como ele no Brasil.
Para fazer detalhe, ele não vai fazer o que Gabriel Jesus faz.
Isso, ele é reserva.
Não vai. Não,
mas ele não é reserva de Gabriel Jesus.
É outra
circunstância de jogo. Mas eu estou falando, ele é só reserva. reserva. Ele não é reserva. Ele é reserva de uma coisa completamente diferente. Ele
pode substituir vários.
Não, exato. Eu queria dizer o seguinte: quando ele é reserva de Gabriel Jesus, ele não entra para substituir. Quando ele entra, o jogo é outro jogo.
É.
Então, assim, ele é reserva para uma outra função.
Entrou bem na seleção.
Então, enfim. Precisou, né? Então, nessa condição disso tudo, aí realmente vai pro trato do jogador. Aí, para isso que tem uma direção de futebol, para isso que tem que ter uma direção competente, para isso que tem um executivo para essa série de coisas. E, lembrando, no final das contas, o jogador tem contrato. Não é um jogador para renovar contrato, é um jogador que tem contrato.
Só um ponto em relação a Diego Souza. Eu também faria todo o esforço para ficar com ele, mas acho que acho difícil também a permanência, por tudo que se ouve nos bastidores, por tudo que se ouve do próprio, em relação ao próprio Diego. E acho também que tem um ponto que me preocupa demais, que é a dependência do Sport de Diego. Eu sei que é muito complicado você...
Eu não acho isso um problema, não.
Eu acho que é muito complicado você não depender de um cara que é tão acima da média. Mas eu acho, sim, que o Sport tem que já se preocupar. E a saída de Diego Souza, se acontecer, vai obrigar o Sport a ter uma mudança mais drástica de perfil no seu time. E que isso pode ser um lado bom. Isso pode ser um lado bom. Sem Diego Souza, o Sport se reinventar como um time que não pode depender, como hoje é dependente de Diego Souza. O Sport hoje sem Diego Souza não existe. Isso não é bom. Por esse lado, poderia ser um fator positivo a saída de Diego Souza, que em algum momento vai acontecer. O Sport vai ter que se reinventar sem Diego Souza, certo? Agora, eu ficaria com ele. Só que eu acho que vai ser difícil a permanência dele.
E aí, Celso, eu já vou até fazer uma ponte aqui. Como a gente já falou de André, eu já vou muito direto nos atacantes. Leandro Pereira, obviamente, na hora que ele ficar em condições, ele vai ter que vai deixar o clube.
Por várias coisas, inclusive a postura dele, né?
Não, esse aí é tipo o Wesley. A gente pode passar sem discussão.
Tá bom.
Lênis, ainda tem tempo de contrato, mas eu tentaria... Eu tentaria um destino para Lênis, tá? Eu acho que tentou esse ano, foi nota 4, para mim a temporada de Lênis nota 4, um pouco melhor que a temporada passada, mas já viu que não vai com ele, que não
resolve. Essa nota 4 é por causa do Urbaiano.
Não, foi o cara que correu, aprendeu a marcar.
Sabe o que é que eu acho? Eu acho que Lênis, ele tem potencial para estourar ainda em algum clube, fora do Sport.
Então, manda para Colômbia, arruma um time para ele, onde ele é valorizado. Então... Empresta Lênis, pode até conseguir alguma troca também. Empresta Lênis, não fica com Oswaldo, tá? De forma alguma.
Muito alto custo-benefício.
Não fica com Oswaldo de
muito
forma
baixo, alguma. Muito baixo o custo-benefício. Muito alto salário.
E Rogério, meu amigo?
Ah, o Rogério é do Sport.
É do Sport.
Não tem o que fazer, não.
É um cara que já rendeu muito melhor do que rendeu esse ano. Talvez tenha sido a maior decepção do Sport na temporada, pelo valor que foi investido, mais caro que o André. Não tem mercado para um bom empréstimo, como é o caso de Richelli.
Pois é, se você conseguisse fazer uma boa troca...
Você consegue empurrar ele no Fortaleza? Consegue. Mas...
Não consegue fazer uma boa troca.
Mas ele, o Fortaleza não pode pagar o salário que tem a ele. Você não tem troca. Muito difícil que algum clube...
O problema de
o próprio São Paulo, que queria Rogério.
O problema que queria era Rogério.
Mas eu acho que não quer.
Sabe
mais.
Qual é o problema de Rogério com o Sport? É que ele é um jogador do mercado do Sport. O que é que eu quero dizer com isso? O Sport não vai conseguir negociar ele com os clubes de cima.
Não.
Ele já rodou nos clubes de cima e já não deu certo.
Deu médio até.
Deu médio. Mas não volta, né? Dificilmente ele volta agora. E ele é um jogador acima da média da Série B. Pra Série B, eu acho que ele é acima da média técnica e bem acima da média salarial.
Onde é que ele teria?
Ele teria espaço com os concorrentes do Sport. Que aí eu já não acho que seria tão interessante para o Sport negociar. Ou então, para um Curitiba da vida.
Que não vai querer também. O Chapecoense, ele seria muito bem aceito.
A Chapecoense, talvez.
Mas aí é aquilo. O Sport pagando metade do salário, que a Chapecoense não pode pagar o salário de
Rogério. Ceará?
Seria muito bem-vindo também, mas também não sei se pode pagar o salário de Rogério. Então, assim, o caminho é que o Rogério fique. O caminho é que o Rogério fique, o Sport fique com Rogério e André e remonte o resto do ataque inteiro. Né, Juninho?
Juninho?
Depende do que acontecer aí, se vai estar livre, se vai poder jogar, deve poder. Dificilmente ele vai ter uma prisão. O Sport vê aí a questão ética, moral, que eu já nem sei, mas eu nem tenho mais opinião sobre isso, assim, eu acho que... Sei lá, né? Já demos a opinião.
Mas tem que ter uma opinião sobre tu também,
né? Exatamente. Que... Nem tu também, meu irmão. Que horas são? Sei nem que horas são.
Duas e trola.
Opinião.
1,53.
É,
e... porque a justiça aí vai fazer o papel dela. Exatamente. Se o cara for condenado, vai cumprir. Se,
isso,
se
não... É, se não é trabalhador como
trabalhador, um, exatamente.
Vai para uma segunda chance na vida e cumprir o que a justiça cumprir. Mas enfim, isso eu estou também falando sem...
Só para fechar.
Sem me debruçar muito sobre o caso. E vou dizer o seguinte. Tinha pedido uma lista enorme a Cauê. E...
Sugestões.
Pra Série B, o problema foi esse. Porque eu já tava dando por certo, Cauê fez uma lista gigante da Série B, não tem nenhum clube de Pernambuco da Série B.
Manda pro CSI,
Série B. Já pedi a da Série C. Ele tá tendo muita dificuldade de criá-la. E obviamente, eu acho que eu vou nem pedir, essa hora ele já tá trabalhando forte pra trazer uma lista. Então num próximo podcast a gente discute nomes de reforço.
A, né, lista de Cauê
pro Sport aí é... Tem alguns que são imediatos, mas são muito valorizados, que seria Carleto, lateral do Curitiba, porque Carleto foi importantíssimo, lateral esquerdo. E eu discutiria Kleber, mas como André...
E Rildo?
Também, o Curitiba...
Tu queria quem, Fred? Gladiador, mas Gladiador tem com André, não dá pra ser,
exatamente, não dá
pra ser Kleber e André, não.
Não, não.
Sabia.
Hã?
É um monstro, porra.
Queria não, Gladiador?
É um monstro, sabia. É bom jogador, não acho, mas, muito bom. Mas acho que mas
André André. Só se o André sair.
Mas não, como o André não vai sair?
É, não, o André não vai sair. Só se, então, assim, a gente vai discutir aí. Tem capa do Avaí, que eu acho um nome interessante. Vamos ver. Isso é outro programa, né? Já tem pouquinho
programa pra galera. A gente vai encerrando esse programa por aqui. É uma edição 2017 da Série A, bastante movimentada. Tivemos um campeão bem estranho, vamos colocar dessa forma, né?
Tu tá propondo pauta?
Não, só fechando. Temos um campeão bem estranho. Não, vamos acabar.
Estranho?
Estranho pela,
Celso, Celso.
Estranho pela maneira como foi campeão.
Grande abraço a todos, como é?
Um forte abraço a todos.
Pronto.
Rafa, campeão com
ele já deu a deixa, viu?
Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Obrigado aí por essa jornada na Série A. Até a próxima. Tchau, tchau.